Começando mais um podcast Me Casa, sou Cássio Rossini. E Rodrigão, eles voltaram, hein?
Estamos aqui com os caras mais polêmicos que já vieram no Me Casa, não é não?
Os caras falando que isso, pô. A gente falou que não tá trazendo ninguém que é famoso, ninguém que fala nada interessante, ficou falando aqui, ó.
Exato. Eles vieram bem no começo do Me Casa, ajudaram a hypar o podcast, né? Agora estão aí de novo, né?
É isso aí.
Fala a verdade, a gente é amigo há muito tempo, a gente se gosta aqui do Me Casa com a Minha Casa Financiada, a gente gosta de vocês
a
também.
A gente abriu muitas portas pro Me Casa.
Abriu, porra, você foi um dos primeiros que topou vir,
fala
que era
a verdade,
dos maiores.
O primeiro cara que acreditou no podcast foi o Diego.
Exato.
Nem Vinícius acreditou, ele disse, vai lá por quê? Que merda é essa, cara?
Saúde!
É. Não, e aí o Diego falou assim, não, tem um podcast pra gravar de graça, tá precisando de imagem.
Ele tava querendo ter uns cortes também, né? Vamos combinar que foi também
foi
por isso.
Só por conta disso. Eu precisava de uns cortes que o pessoal do marketing pediu, aí eu fiz, ah, eles têm uma estrutura maneira, aí eu disse, Cássio, eu vou, mas eu preciso depois do material dos cortes pra eu usar, nunca chegou, tá?
Nunca chegou, até hoje ele não postou nenhum corte no Me Casa.
Mas ele usou sim, pô, tava lá vários bombados lá, pô.
É isso, pô.
Então aqui com eles, Diego e Vinícius, do Minha Casa Financiada.
Show de bola, muito obrigado aí por vocês aceitarem a gente de volta, depois de vários famosos que passaram aqui, a gente ficou irrelevante, né?
Verdade.
A gente é só o maior player do mercado, estamos irrelevantes.
Verdade, mas tem muita coisa nova chegando, Vinícius.
Muita coisa nova. Vamos falar sobre isso hoje ou vamos xingar todo mundo?
Não, vamos deixar eles puxarem, senão daqui a pouco a gente tá puxando e entrevistando vocês, pô.
Se vocês quiserem, fica à vontade, fica mais tranquilo.
Eu já quero perguntar pros caras aqui, porque assim, eles começaram a puxar o mercado imobiliário nas redes sociais, né, um tempão atrás, e começou a vir mó galera aí, meu, tem muita gente famosa agora no mercado imobiliário.
Ontem encontrei mais um. Ontem encontrei mais um, mandei pra Diego, ó, mais um retardado.
Ó, agora
tem vários agora,
ó,
né?
Todo mundo do Brasil agora só fala de construir casa. Quem construía prédio desistiu, é casa.
Exato.
Quem fazia parede de concreto desistiu, é casa. Quem fazia casa popular desistiu, casa de alto padrão.
Quem construía pra vender com dinheiro de amigo tá usando financiamento agora. E a vida é assim, eu falei pra Diego, vamos fazer uma parada? A gente vai falar pra todo mundo agora que a gente cheira uma erva X no braço e que dá performance. Vamos deixar essa mentira rolar. Vamos falar, daqui a pouco vai estar metade do mercado imobiliário cheirando a erva aqui, a gente vai rir da cara deles, pô. É a única coisa, é o único jeito a gente...
Quando eu passo muito tempo com o Vinícius, dá nisso, entendeu? A gente começa a aloprar as ideias e... Aí tem que se distanciar, vai cada um vai pra sua casa e depois volta.
Mas vamos falar de coisa séria, então? Deixa. O que tá acontecendo?
A gente vai falar um pouquinho das perspectivas pro ano que vem, vamos falar do que tem de inovação pro mercado, né?
É isso.
Se tem método construtivo inovador aí pra galera saber. Porque a gente fala de método inovador, todo mundo já... Ah, como assim... O pessoal gosta de tijolo aqui, né?
É, o pessoal no Brasil adora tijolo. Eu acho que eles até comem tijolo no final de semana, porque não entendam muito, não. Mas é uma cultura. Tijolo no Brasil é uma cultura, e é o que eu falo para todo mundo. Cultura não é fácil de mudar. Então, às vezes, as pessoas vêm com uma startup nova, uma coisa nova, inovadora demais, blá, blá, blá. Eu já falo, mano, essa merda não vai dar certo, papapá, não vai dar certo. Então, a gente vê, já passaram por aqui, e até a gente que trabalha no Minha Casa Financiada, Nielson, Thiago Abreu, várias galera que passaram, que trabalham com steel frame, tem gente que trabalha com
steel frame. A gente vende steel frame também.
A gente vende e tal, e todo mundo fica... Daqui a pouco o Roberto Justo deve vir aqui, dono da Steel Corp, falando sobre Steel Frame, levantando esse mercado e todo mundo. Ah, métodos construtivos inovadores, por que, que o Brasil
o
ainda constrói
Unidos
tijolos?
Faz, o Brasil é atrasado.
Exato, a gente estava nos Estados Unidos, eu, o Cássio, você não foi falar comigo, você é um vacilão do caralho.
No próximo eu vou.
Exato. A gente fez lá o MCF USA, né, que é o mercado americano, a gente se investindo lá, tivemos palestras lá sobre isso. Mas a gente vê que outros mercados, eles aceitam métodos construtivos novos, mas vem uma galera pela saco do mercado brasileiro achando que tem que incutir agora. Pô. Já tá a gente, já tá um monte de gente no mercado sabendo que o steel frame existe, que é um método construtivo bom. A Casa Vernon, do Real Estate Brasil, nossa série, ela é em steel frame. Só que a galera tem que entender que tem uma barreira cultural, mano.
Exato.
Primeiro ponto, pô.
É, o cliente, no final das contas, é ele que paga a conta.
Exato.
Sim. Não sou eu, construtor, incorporador, é o cliente final. E ele, infelizmente, quando entra na casa, ele bate e faz, ah, é oco, não sinto confiança.
E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é... Eu esqueci a frase, mas eu vou lembrar. Calma aí, deu merda na minha cabeça. Ah, todos nós aqui dessa mesa, nós vamos morrer e vai ter gente construindo em tijolo no Brasil. Então, primeiro ponto, vocês querem ganhar dinheiro em vida... Ou daqui a 500 anos? Esse é o primeiro ponto. As pessoas ficam se matando no mercado de steel frame. Esse dia eu vi uma treta aí de uma galera, não sei se vocês viram.
Não, não
teve
vi.
Uma, porra, uma treta brava. Uma menina que faz montagem de steel frame, uhum, que é amiga nossa, já fez a minha casa e tal. Ela xingando.
A dama
uma...
do Gesso. Já veio aqui.
Eu vi ela respondendo só. Não sei
ela
como
respondendo,
é que
porque
a
o próprio mercado de steel frame fica se tretando, pô. Entre eles são 2% do mercado, eles se tretam, pô.
Mas, imagina se fosse maior, né?
Exato. Eu falei assim, se tretam. Ela ficou bolada. Teve uma empresa que ficou zoando ela. Parece que as pessoas da empresa ficaram zoando um post dela. Tipo, pegaram todo mundo da empresa e ficaram zoando. É como se a gente viesse no Mikasa aqui com esse maluco doente que vocês chamam aqui e ficasse lá escrevendo. Bande retardado, bande retardado. Bande... Botaram 600 comentários.
Caraca.
Ela ficou bolada, pô. Tipo, uhum, com razão. E esse mercado é assim. É a cultura. O problema é a cultura. E o que que a minha casa financiada sempre olha? A gente é racional. A gente fala assim, cara, a gente não vai bater de frente com o médio padrão, baixo padrão, sobre um método construtivo que o cliente, no final das contas, tem uma diferença. Se você olhar para a verdade é, beleza, é muito melhor, sustentável, é mais barato, é mais rápido, mas o cara bate na parede e é diferente.
É, eu acho, uhum, que, acho que não é o ponto só a gente dizer que a gente é racional, é que a gente quer ganhar dinheiro. Eu observo, tá? Eu não sei se vocês observam isso também, mas entra um cara de isopor, entra um cara de steel frame, entra um cara de tijolo ecológico. Parece que os caras vendem muito mais ideologia, uhum, do que método construtivo e negócio.
Uhum.
Porque o cara tem que vir com toda uma filosofia para o cara poder acreditar naquilo e ele quer que todo mundo se acredite naquela filosofia também, esqueça de todo o resto e siga ele.
Uhum.
Então, no final das contas, a gente constrói. A gente tem casa em steel, tem casa em bloco de concreto, tem casa em alvenaria, uhum, tem casa em isopor, tanto faz. Cada local vai ter um cenário e que pelo... vai ser melhor e pior. Mas e a galera pela... quer adotar... Não, isso aqui é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta para nada.
E vocês que estão em contato com o cliente que está comprando realmente as casas, você acha que está valendo a pena arriscar esses outros métodos
cada
ou vai no tijolo mesmo?
Cada local é um local.
Eu falo assim, o steel frame só alto padrão, mano. Até médio padrão, o pessoal não aceita. Porque médio padrão normalmente é o novo rico.
Uhum.
A galera que vai botar piso roxo, teto amarelo e vai brilhar o banheiro. Novo rico. Novo rico não
Alphaville,
compra...
Alphaville São Paulo.
Alphaville São Paulo, é basicamente isso. Eles não compram tecnologias novas. Eles são da galera da antiga. Eles vieram de baixo. Então, eles sabem que o pai dele fazia lá casa, uhum, de tijolo. Ele conhece, ele já botou. Talvez ele já até morou numa casa que era tijolo puro. Então, essa galera não vai aceitar isso. E, enfim... alto padrão, altíssimo padrão, vai aceitar um steel frame. Então,
porque
quando a gente faz a casa aqui...
Porque tem um nível de consciência mais alto
porque
também.
Porque eles já foram para os
Estados Unidos. Já viajou, já tem uma
porque
noção.
Eles já foram para a Europa, porque eles sabem que o negócio é melhor, porque é mais barato. Então, essa barreira cultural, a gente pode ficar fazendo podcast aqui o ano todo, mano. Não vai dar. Nós vamos morrer e o tijolo vai estar no Brasil.
É porque tem que pensar no cliente. Pensa bem. Você vai comprar, provavelmente, a média, na verdade, das pessoas na vida é 2 imóveis na vida. Então, você está tomando a decisão de fazer a compra de um imóvel que um dinheiro que não é seu vai se financiar, vai se endividar, na verdade. É uma decisão, uhum, muito cara. Eu não sei como é que as pessoas que vendem isso não se colocam no lugar do cliente, que é, caramba, é uma decisão difícil, né? E aí ele vê uma casa onde ele tem o concreto, o tijolo, que ele sempre viveu e morou e ele sente confortável. E a outra que não, é um arriscado. Não, eita, como é, tal. É.
E eu, com minha humilde sabedoria, falei, Diego, a gente tem um problema no mercado. Por quê? Existe um ponto comum, o Cássio, que é o seguinte, a mão de obra está acabando. Esse é um ponto fácil, a gente tem que falar sobre isso. A mão de obra normal, convencional, de você arrumar pedreiro bom, pô, servente bom, mano, está acabando. E a gente tem que ser realista, não vale a pena para o cara hoje ser pedreiro ou servente. Tem vários aplicativos, vários lugares que ele pode fazer, corre aí. Tem, pô, motoboy, o cara pode ser Uber, pode ser o que for. Ele vai ganhar mais que um pedreiro que carrega cimento, que tá no sol o dia todo, blá, 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 blá. Uhum. Então, esse mercado tá mudando. Então, não tem mão de obra. E isso também está mudando lá nos Estados Unidos. Recentemente, sim, teve um problema na Flórida, que botaram uma lei que os latinos tinham que sair de lá se não fosse regular. Os caras que entraram irregular, uhum, lá iam ter que mandar todo mundo embora.
Uhum.
As obras pararam. Todas as obras ficaram uma semana sem nenhuma pessoa, porque todos eles eram latinos e galera que estava irregular lá. Ou seja, eles já não têm mão de obra americana. E os que têm latinos, eles estão querendo mandar embora. Então, existe também no steel frame, no wood frame, que é 100% da construção nos Estados Unidos, uhum, a falta de mão de obra. Então, esse é um problema não do convencional, mas também do convencional, do steel frame e do wood frame, da toda a cadeia da construção civil hoje. Falta de mão de obra.
E para pensar, Vinícius, à medida que vai reduzindo ainda mais a mão de obra... Essa mão de obra vai se esvaindo das nossas obras, pessoas comuns, e vai ter mão de obra, vai, mas vai se concentrar nas grandes incorporadoras.
Sim. Exato.
Não vai estar aqui.
Exato. Vai estar onde está o melhor salário, as melhores condições.
Maior segurança, exato. Maior conforto.
E aí eu pensei, Diego, temos um problema, porque... Ó, imagina para fazer. Para fazer salgadinho. Quero abrir minha loja de salgadinho. Quero fazer fábrica de salgadinho. Meu irmão, uma milha para comprar um maquinário e fazer salgadinho.
Sim.
Eu vi lá com o cara do Manual do Mundo, que é um cara que faz várias mongolices, eu adoro ver, pô. Tudo que é mongol ele faz, eu gosto. E ele foi numa fábrica de salgadinho, mano, processo absurdo, tudo automático. Salgadinho vai, imprime e seca e joga tempero, tudo automático. Você não concorre se você quiser abrir uma fábrica de salgadinho. Vamos fazer refrigerante. Quero fazer um refrigerante novo no mercado. Você não concorre se não tiver uma planta.
Até leite. Se você pegar uma vaca, você não pode vender leite.
Você não pode vender leite. Você tem que ter uma planta da Tetra Pak de um bi de reais para fazer leite. GD, me diz quantas máquinas você tem lá, irmão.
Uma linha de produção tem uns 6.
Quanto custa essas máquinas?
2 milhões para...
Concorre com ele aí. Pega 2 milhões para começar a concorrer para fazer móvel planejado. Não tem como, pô.
Verdade.
Ou seja, por que que o mercado da construção civil ainda é pulverizado e não tem regra e todo mundo constrói sozinho em casa e pedreiro? Porque qualquer pessoa pode chegar a comprar um cimento, uma areia, uma pedra, botar dois malucos que não sabem nada ou que sabem e faz a casa dele.
E muito provavelmente até todas as conversas que vocês têm aqui no podcast Me Casa é por conta disso. Na verdade, para pensar os problemas, as discussões. É porque não existe processo. São pessoas avulsas que vão lá construir e aí, obviamente, como... É uma cadeia descentralizada, existem N tipo de problemas.
Sim.
E não tem aprimoramento, né? O cara faz o que ele acha, porque ele aprendeu assim, e vai repetindo, repetindo, repetindo.
E eu gosto de falar essa merda. Eu gosto de falar dessa questão da impressão de casa que o Vinícius está trazendo. Mesma coisa que a gente vai ter aí com móveis planejados. Sempre vai ter um marceneirozinho lá, que ele pode fazer a sua casa toda por 10 mil reais. E ele não entrega, ele falta, ele morre, você tem que mandar matar alguma coisa para esse negócio chegar. Ou você pode na GD, você paga um pouco mais, mas tem garantia, o pessoal vai no prazo, o pessoal te entrega, tem toda uma estrutura para fazer um negócio bem feito. Então, a impressora de casa vai matar todo o mercado? Não.
Mas o ponto que eu tenho aqui...
Vai profissionalizar, né?
Todo mundo vem aqui no podcast ou do mercado e está falando sobre o steel frame e todo mundo hype. A gente está sempre à frente dessas coisas porque industrialização do mercado da construção civil. Aí vem Roberto Justus, entrou nesse mercado, não sabe, pô, nunca botou um tijolo na vida. Estão mudando o mercado, meu irmão. Eu já sei que vai faltar mão de obra para tudo que ele quer fazer. Pô. Ou seja, você fazer um carro hoje não é mais industrialização, robotização. Pô, tem duas pessoas que recebem 50 mil para ficar em frente de uma máquina ver se ela vai dar problema ou não, pô.
Sim. É só o técnico da máquina.
O futuro da GD, robotização, irmão.
Sim.
O futuro da construção civil, robotização não é industrialização, porque na industrialização...
Vai ter que ter ser humano.
Lá na Casa Vernon, tem que ter ser humano para montar o steel frame, pô.
Até lá na fábrica do Tarsis, na
Tecnoframe. Na fábrica do Tarsis lá, tem que ter gente para... O Tarsis já tá mudando a estrutura dele. Ele tá começando a fazer o quê? Um steel frame modular. Que ele pega uma sala inteira e entrega. Depois é dois parafusos para montar com um banheiro inteiro. Porque ele tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo. É uma dificuldade enorme achar gente para montar o steel frame. Pô.
Eu tenho essa dificuldade com o móvel. Porque eu não tenho que fabricar só, eu tenho que montar.
Exato.
É só uma parte, né?
Então o futuro, não só da construção civil, como da marcenaria, como de várias coisas, robotização. E foi quando eu falei para Diego, o futuro da construção civil no Brasil, e que se dane os Estados Unidos, e que se dane a Europa e tal, é a robotização da construção. E diferente da impressão de casas que vocês veem hoje, tem máquina de impressão no Brasil, uns lixos gigantescos quadrados, que imita uma impressora 3D de plástico,
é feio,
que só dá para fazer um andar. O cara pega um negócio XYZ.
E para montar demora mais de 15 dias.
Para montar demora e tal, tal, tal. Eu falei, Diego, esse não é o futuro. Isso aqui você demora o mesmo tempo de fazer a metade da casa só montando o maquinário. E a gente encontrou, junto com a parceria da Appscore, a gente é representante na América Latina dessa empresa, um robô que faz impressão de casas.
Autônomo.
Que ele sai de um carro, de um Tesla. Um Tesla carrega aquele robô, ele sai, vocês viram comigo o robô. Ele imprime toda a casa 48 horas, 200 metros quadrados. E uma pessoa operando.
A empresa está lá, é autônomo, né?
Essa pessoa, ela não precisa, mas a pessoa tem que estar lá para olhar o que está acontecendo. Uma pessoa operando a máquina lá. Ela consegue até fazer de longe, tá? Mas a ideia é, essa pessoa não vai receber mais um salário de pedreiro de 3 mil. Talvez, na minha casa financiada, a gente vai profissionalizar esses pedreiros. Esse cara vai deixar de ganhar 3 mil para ganhar 20, para ganhar 15, para ele tocar a máquina.
Vai ter que aprender a operar as máquinas.
E o futuro da construção civil é, sim, modular... que vocês sempre falaram para mim que não era, mas é modular e a impressão de casa. Mas o modular, em que sentido? O modular não pega no Brasil. Uhum. Por que que o modular não pega no Brasil? Por que que eu não acredito no modular do Brasil? Porque os bancos não financiam essa merda.
Uhum. Por que não?
Porque você pega aqui, ó, construiu uma casa na fábrica. O terreno tá aqui. Você pega aqui. Aí você fala pro banco, quero financiar essa casa. Aí o banco financia 35 anos. Você, no outro ano, deixa de pagar o banco, pega a sua casa e leva embora.
Tipo uma casa de container que eu levo para outro lugar.
O único jeito...
A garantia foi embora.
O único jeito da garantia dar certo é eles tratarem o modular como um carro. Uhum. Eles vão ter que fazer todas as dinâmicas de carro, seguro de carro, como se a casa fosse um carro, uhum, transformar todo o mercado de casa em carro. E aí sim eles vão conseguir ter a garantia.
O juros vai ser um pouquinho mais alto.
Muito mais alto. Vai ser 2, 3, porque ele pode carregar e quebrar, ele pode bater em outro lugar. O cara pode estar mudando essa casa de qualquer maneira.
E outra hora que tem que rastrear, né?
E você, essa casa. Né? Vai ter que rastrear essa casa, igual a gente tem aí o seguro que rastreia os carros.
E vocês têm que pensar na instituição financeira, né? A gente está aí também abrindo um fundo, acho que é um ponto legal para abrir, para a gente tocar, né? O MCFI é o primeiro fundo imobiliário de casas de médio e alto padrão do Brasil.
Então, quem precisar de dinheiro agora, vocês ficam brincando aqui, Caixa Econômica, Caixa Econômica, Caixa Econômica. Vai na Caixa... Vocês estão fazendo casa.
Tamo.
O que que deu merda?
Crédito.
Crédito. Por que que deu merda?
Porra, aprovação.
Demora na prefeitura.
Demora na prefeitura.
Vamos liberar pra eles dinheiro lá na Minha Casa Financiada pra eles?
Eu acho bom, porque a Caixa tá sem dinheiro.
Ainda estamos precisando, inclusive.
Quantos milhões?
Ah, manda uns 5 lá que tá bom.
Faz igual o Diego, manda lá um pix.
Manda 100 mil.
Só para começar.
A gente só tem 100 milhões por enquanto. Por enquanto a gente só tem 100 milhões. 100 mas milhões. Só. Mas aí a gente vai aumentar. O nosso fundo é de oferta pública. Vai estar disponível aí em todas as plataformas de
investimento, né?
De investimentos.
É um fundo na B3.
Vai estar na B3, né?
Como que vai ser gerido esse fundo?
Então, o Minha Casa Financiada ele vai gerir com os imóveis que eu, basicamente, Vinícius vai aprovar. Então, os imóveis vão vir dos parceiros do Minha Casa Financiada. Eu vou ver se é um imóvel bom, vou passar pelo conselho do fundo. A gente tem eu e o conselho do fundo. E a gente vai avaliar aquele imóvel ali e vai colocar o dinheiro para a construção daquele imóvel. O fundo vai ser sócio daquele empreendimento ali.
Certo. É diferente do crédito, onde vocês estão lá tomando dinheiro e vocês podem fazer a casa que vocês quiserem. Pode ser bonita, pode ser feia, pode ser grande, pode ser pequena, pode ter piscina ou não. Você não pode, junto ao fundo, fazer o que você quiser. O fundo tem que aprovar, porque a casa não é sua.
Vai ter uma linha de imóveis que o fundo vai buscar investir.
Não é nenhuma linha. Eu, como o Vinícius e a minha equipe ali, a gente vai avaliar se aquele imóvel realmente tem liquidez, se o produto imobiliário foi criado de forma adequada, se o terreno realmente está num preço bom. Tudo que vocês já ouviram a gente falar e aplicaram na casa de vocês, porque onde vocês procuraram um terreno, quando vocês vão vender a casa, qual o tipo de casa, quantos quartos vão ter, isso é a criação de um produto imobiliário.
Sim.
Mas tem gente que faz cagado e tem gente que faz sério. Então eu não posso pegar qualquer casa e botar dinheiro. Eu vou botar a casa só o que acredito. Querendo ou não, o fundo é nosso. A gente tem 100 milhões para gastar. A gente vai gastar nos melhores empreendimentos.
Tem rentabilidade para entregar para os seus investidores
exatamente.
Também.
Exatamente.
Né?
E esse fundo vai estar listado aí na B3, né? Então vai estar. Você quer investir na XP, você vai poder investir. Planner, na BTG, no Modal. Você vai conseguir investir nesse fundo.
Não, o Primo Rico vai investir em você, viu?
Exato. Boa. Provavelmente a Arca vai investir na gente. Então tudo que a gente tinha mudado aí, o discurso, né? Não invistam no Primo Rico. Ajuda a gente a ter dinheiro agora, né?
Mas existe já algum fundo assim, focado em construção residencial?
Não existe nenhum fundo focado em construção residencial. Existem fundos para incorporações médias, que é a galera que faz mini prédios, flats e tal. Para residenciais e unifamiliares não existe. Nós somos o primeiro fundo nessa linha. E o nosso intuito é alavancar o mercado de crédito unifamiliar. Então, o que sempre a gente brigou de que faltava dinheiro, de que a Caixa era o único player, que depois a gente aumentou para outros players, veio o MCF Bank, dinheiro do Minha Casa Financiada, era o caminho natural Minha Casa Financiada se tornar um fundo. Então, esse já é um...
É, o MCF Bank como linha de crédito ainda continua existindo.
Exato.
Ainda vai continuar existindo.
Mas ainda é a mesma linha que vocês conhecem. Tipo, você pega o dinheiro em crédito, vai botar o imóvel como garantia. O fundo é uma outra pegada, tá ligado?
É um investidor do projeto, praticamente. Né?
Até porque os nossos parceiros têm, eles atendem tanto o cliente final, que quer construir a sua casa para morar. Então, ele não vai na Caixa porque, por exemplo, ele tem renda informal, ele tem renda PJ, ele está pegando crédito com a gente para morar. Uhum. E tem a galera do Minha Casa Financiada que é empreendedor, ele quer incorporar. Certo? Então ele vai vir com a gente com o fundo, por quê? Vai, tu quer fazer uma casa no Gênesis 2 de 10 milhões. Ele não tem renda para pegar 10 milhões. Na verdade, ele quer fazer uma casa lá na Fazenda da Grama que a gente tá fazendo, na Praia da Grama que a gente tá fazendo de 20 milhões. O cara não tem renda comprovada para isso. Uhum. Então o fundo se torna sócio, é 50-50. E também é bacana pro fundo, Vinícius, porque se o cara faz alguma besteira, O fundo pode tirar aquela pessoa, trazer um outro construtor, terminar aquele empreendimento, traz garantia para os investidores.
Mais segurança para o investidor. Né?
É, exato. No final das contas, a gente agora cuida dos nossos investidores, porque são pessoas que estão lá acreditando no negócio, as casas do Minha Casa Financiada, e se algum incorporador ou parceiro fizer merda, obviamente a gente vai fazer aquele projeto dar certo. Vai tocar aquele projeto, terminar aquele projeto
e é um caminho entregar. Engraçado e natural do Minha Casa Financiada, porque a gente está há 5 anos nesse mercado. Então tem muita gente que já ganhou dinheiro com a gente, já fez a vida com a gente. Tem muito velhinho que a gente fala, velhinho da lancha, que fala assim, olha, já ganhei dinheiro, não quero mais construir. Eu só quero botar dinheiro no que vocês fazem.
Sim.
Então, assim, o fundo também foi para isso, né, Vinícius? Escoar essa galera.
E tem outro ponto. Existe um mercado que talvez vocês assistiram aqui, que as pessoas que vocês recebem, que é um mercado de... Vamos fugir. Se eu não conseguir dinheiro na Caixa Econômica, eu tenho que arrumar outros modos. E vários modos no mercado, que às vezes passam por aqui ou não passam por aqui... Ou são modos que você não pode estar falando em público, ou são modos que não são regulados pela CVM, não são regulados pelo Banco Central. E o Minha Casa Financiada quis sempre fazer do modo certo. Então, o modo certo para os dois lados, que é o investidor, ele investir num fundo imobiliário, ele não paga imposto de renda. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, o meu incorporador que está com dinheiro, ele vai ter um dinheiro mais barato.
Sim.
Porque um fundo imobiliário, eles aceitam receber 14% ao ano hoje, 3% ao ano, 15% ao ano. Enquanto nessas loucuras, cota, crowdfunding, blá, blá, blá,
20%, 25%,
porque são coisas que não são, ou às vezes não são reguladas, alguns são regulados.
Não são escaláveis, né? Vamos
falar ou o investidor ele não tem tanta confiança. Então, quando você está na B3, quando você está listado, você tem uma confiança maior de mercado. Ou seja, dinheiro mais barato para o mercado, para o investidor ele não paga imposto de renda. Então, a gente pegou os dois dos melhores mundos e fez esse fundo imobiliário.
E para os construtores sérios também é uma vantagem, né, porra?
Porque dinheiro mais barato.
Ele consegue escalar a operação dele de uma forma que ele não poderia.
Exatamente.
Sozinho,
e aí,
né?
E o fundo só vai ser para parceiros. Projeto, vocês vão receber projeto
fundo
de fora.
Só para os parceiros, a gente tem 6 mil parceiros, projeto de fora não faz sentido para a gente, porque a gente já tem os melhores do mercado, obviamente vocês são parceiros do Minha Casa Financiada, vocês são os melhores do mercado, então qualquer pessoa de fora vai vir os mongoloides aí que faz pedir dinheiro para os amigos para fazer casa, não vamos, pô. Se não é parceiro, não está com a gente, não tem dinheiro para o mercado. É, aqui é assim. Aqui,
a prioridade
aqui não é democracia, não. Pô. Democracia é outra parada. Não, aqui quando, é uma empresa. Não,
quando o pessoal vem me perguntar, eu faço, velho, só para abrir o fundo foi 9 milhões. É. Tipo assim, vai se ferrar, pô.
Entre outras coisas.
É uma estrutura, né?
A parceria do Minha Casa Financeira, a mesma coisa da impressão. A gente estava falando de impressão de casas. Uma máquina de impressão hoje, para só a gente, se vocês quiserem comprar lá, procurar essa empresa, você vai ouvir que eles vão ter que procurar uma Minha Casa Financiada. Está 7 milhões de reais.
Uma máquina dessa?
Uma máquina. É. Então não dá para um construtor comprar uma máquina e fazer. Então Minha Casa Financiada é a única empresa como estrutura de unifamiliar que a gente vai comprar a máquina e os parceiros que pagaram um pouquinho para ser parceiro do Minha Casa Financiada, cada um deles vai poder usar essa tecnologia.
Exato.
Então, para eles vai sair muito barato. Então, a parceria do Minha Casa Financiada, além de impressão de máquinas, de comprar material mais barato, você ter acesso a projeto mais barato, acesso a crédito que só a gente tem nesse mercado com esse fundo, ele é uma gama que, pô, é um valor mínimo para você estar dentro dessa gama de investimento. Então, se está fora disso, é basicamente você pegar assim, ó, um parceiro do Minha Casa Financiada fez uma casa e um cara que está ouvindo o narigudo fez outra casa aqui. O cara que ouviu o narigudo pegou dinheiro caro, fez um monte de merda, blá, blá, blá. A gente fez a mesma casa. No final das contas, a minha casa está 1 milhão e a dele está 1.200.000. Só que ele não pode abaixar o preço. Porque aqui eu tive um monte de coisa mais barata, processos mais bem feitos e a gente vai competir. É o que está acontecendo em Alphaville.
É uma economia em escala que vocês têm.
Ó, em Alphaville tem várias casas no Gênesis 2 de 10 milhões e 9 milhões.
Uhum.
Todas um lixo.
É feio, tá?
A Casa Verno já está com 3 propostas, pô. Já nem terminou, pô.
Uhum.
Ou seja, vai vender mais rápido e esse cara vai ficar parado no mercado. Eu vou fazer outra no Gênesis 2, vou vender de novo e o cara vai ficar parado. Porque ele construiu ou errado, ou não fez estudo de mercado, ou a casa dele é feia. O que tem de casa feia é um favela e não está no gibi, pô.
Fora a questão de compra de material mais barato. Não sei se vocês viram.
A gente abriu a Biocasa.
Foi aqui em São Paulo que vocês abriram?
Ribeirão. Mas estão sendo abertas 50 lojas no Brasil.
Você não foi, né? Na inauguração. O Nielsen te chamou.
Não, ele não me chamou, não. O Diego me chamou.
Olha,
o Diego me chamou.
Eu sempre chamo.
Diego é dono de tudo, pô.
Eu sempre chamo. Mas assim, não tem problema, não.
Tava correndo lá,
tem 50 lojas pra tu ir.
Vai abrir uma aqui do lado já, velho.
Vai abrir agora em Alphaville. A gente já tá pegando um em Alphaville.
Eu acompanho pela
Recife,
live.
Fortaleza.
Qual que é a ideia da Biocasa? O que, que vai ter de diferente das outras lojas de construção?
O que que acontece? O parceiro do Minha Casa Financiada, ele já compra material mais barato. Não sei se vocês lembram, mas a gente comprou parte da biomassa. Então a gente se tornou sócio da biomassa do Brasil. Salve pro nosso amigo Ricardo.
Mandaram bem, a empresa top dele, né?
A gente tá trabalhando, né?
Sim.
Ele é um pouco chato, mas...
Cada episódio que os caras vêm aqui, eles trouxeram um ecossistema novo, porra, uma máquina nova, vocês estão de brincadeira.
Esse tempo que
a gente tá muito tempo sem vir aqui. Vocês ficam chamando um monte de gente, a gente já fez um porreiro de coisa aqui.
Verdade.
Eu vou até resumir daqui a pouco, eu tô até perdido.
Não, mas é porque... Vamos resumir aqui o ponto que é... Você quer construir, a galera tá acompanhando em casa, quer construir. Então, tu não ser parceiro do Minha Casa Financiada significa... Dinheiro mais caro, projeto mais caro, material mais caro. Então,
eu achei que você ia falar morte e ranger de dentes.
Ah, não, isso é um fato, né? O cara não for parceiro da Minha Casa Financiada, esse é meu slogan. Eu termino a minha live assim. Olha, que nem a morte. Um dia vai chegar pra você. Sabe? Mas vamos lá. O parceiro da Minha Casa Financiada, ele compra material mais barato. A gente falou do Steel Frame que a gente zoa, mas a gente é sócio lá do Tarsis, da Tecnoframe. Os nossos parceiros compram a Tecnoframe e ainda ganham 4% de cashback.
Ó, um exemplo. A gente está lançando uma tinta emborrachada, que é uma tinta de... Hoje está R$499.
Mas não tem aquela empresa que vende por R$699?
Exato.
Pode falar o nome?
Pode sim, pode. A Decor Colors.
É aquela que foi no Shark Tank?
Isso, essa empresa mesmo. Ele está vendendo por R$799.
Tá uma bronca, tá os franqueados. Eu devia trazer um franqueado da Decor Colors aqui. Pra ele desabafar assim.
Pelas redes sociais parece que tá voando o negócio.
Não, vá atrás das tretas, tá bem legal.
Enfim, a empresa que tem um material parecido é a Decor Colors, ela tem 799. Então a gente faz vários produtos e a gente procura várias indústrias para que os preços sejam mais baratos para os nossos parceiros. Por quê? Sempre foi por isso, porque o Minha Casa Financiada, ele foi moldando as dores que eu tinha como construtor. Eu fazia minhas casas em Maricá e tinha várias dores. Dores, primeira, de dinheiro, foi quando a gente começou a falar sobre tudo isso. Dores, segunda, de não ter espaço para comprar em escala. Uhum. Eu não podia comprar igual a minha RV e Cirela. O único jeito de fazer isso foi juntar 6 mil pessoas e comprar todo mundo junto.
O Cássio mesmo, através da GD, né? O pessoal conhece aí, ele atende os parceiros do Minha Casa Financiada.
Sim.
E eu tenho certeza que quando chega um parceiro do Minha Casa Financiada, ele trata diferente de uma pessoa avulsa que vem da rua.
E tem desconto mesmo. Tem que dar, porque senão os caras não compram de novo, né? Vai falar que parceria é essa.
Eu nem sabia disso.
Não, mas ele atende, ele tem um bocado de gente que chega.
Inclusive a GD vai botar o quê?
The Real Estate Brasil.
The Real Estate Brasil.
Mas calma, pô, senão o cara que tá em casa ele não tá entendendo nada, pô. Ele estava na loja, pô, tava na loja.
Não, quem é ouvinte assíduo do Minha Casa sabe.
Sim, é.
The Real Estate.
Eu ia até falar pra vocês um pouco, velho. Porque assim, vocês começaram com a construção financiada, puramente, né? Com o método da construção financiada. Quando que mudou a visão de vocês para criar um ecossistema da construção? Porque agora o pessoal já entendeu que são várias soluções.
Foi quando a gente focou, a gente tinha uma dúvida, Vinícius. A gente ajuda o cliente final ou o cara que quer empreender? Cliente final, quem quer empreender?
Tá.
A gente fez, cliente final é tudo mala. Larga eles. Focar em quem quer empreender. Então, o cara que quer empreender, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de projeto, material, marca digital, consultoria de imagem, vai precisar ter uma loja. As lojas que a gente estava falando, a Biocasa, tem uma sala de reunião para o parceiro do Minha Casa Financiada. Tem coworking para ele trabalhar. É um CD de distribuição. Então, a Biocasa já entrega em todo o Brasil em 5 dias. Mas com as lojas, agora o cara pode fazer retirada imediata. Então, a gente quis trazer o mundo Minha Casa Financiada para um local físico, quando ele pudesse levar cliente, investidor.
Então, entendeu? Não vai ser só um lugar de material de construção. Vai ser um centro que tudo. O construtor ele vai poder usar para tudo o que ele quiser.
Essa é uma estratégia parecida da Amazon, né? Que tem vários pontos para conseguir a entrega ser ligeira.
Mas
ligeira, né?
O meu ponto, eu acho que vai além disso. O Minha Casa Financiada foi a única desse mercado agora que vocês veem. Todo dia tem alguém falando de construção financiada. Sim. Foi a única que quis transformar isso numa empresa escalável. Isso. Todos os outros, eles mantêm a ideia de curso. Compre um curso. Mongoloide. E dependendo disso, o que acontece com eles? Eles não pensaram no além. Eu desde que comecei a falar com o Diego sobre Minha Casa Financiada, eu falei, a gente está criando um castelo em cima de um terreno alugado. O terreno alugado se chamava Caixa Econômica Federal. Eu desde que pego o dinheiro, a galera vende curso aí de construção financiada, a primeira coisa que faz é, vou comprar uma BMW, vou comprar um Porsche, vou comprar um negócio. A gente fez o quê? Vou comprar máquina de impressão, vou gastar em software.
Vou fazer uma série na TV.
A gente foi a única empresa que focou em criar uma estrutura para que saísse do terreno alugado e realmente tivesse como... Hoje, o Minha Casa Financiada anda sozinho, pô. Eu não preciso de banco, não preciso de fundo, não preciso de ninguém, pô. Os outros todos aí ficam desesperados. Caixa tá sem dinheiro.
Mudou o regulamento, mudou o normativo.
Mudou o regulamento, morre. Aí todo mundo fica o quê? Sem fazer casa, sem fazer construção. Eu chamo de amadores. A verdade é essa. Minha Casa Financiada profissionalizou o mercado.
Entendi.
Então,
Eu falei amador.
Deu até um bug.
Cara, o maluco me chamou de amador, pô.
Então hoje o cara, quando ele vira parceiro do Minha Casa Financiada, como que começa essa jornada do cara?
Olha, a gente não gosta de gente mimimi, esse é o primeiro ponto. O cara tem que fazer. É. E quando a gente... Essa primeira jornada é... A gente bate muito, por isso que a gente faz lançamento. Por quê? A gente pega 1000 pessoas, só que a gente só quer 50. Porque muita gente não quer de verdade.
E vocês conhecem a gente fora das câmeras, né? Vocês sabem que o que a gente, muitas das vezes, está ali numa live falando e fazendo é um arquétipo para, de fato, espantar as pessoas que não têm o nosso perfil. Porque se a gente chega como hoje é o mundo, né? Ah, você realmente... É triste, você merece ganhar dinheiro, você merece uma pessoa melhor, vamos para a construção da prosperidade. A gente não acredita nisso. A gente dá porrada porque a gente sabe, pô, vai ser difícil. A gente tá falando de empreender. A gente não tá falando de dinheiro fácil. A gente tá falando de tu ter que acordar cedo, trabalhar, fazer casa, ir pra obra, falar com o investidor, é porrada. Então a gente já entra nessa pegada pra, tipo assim, espanta essa galera, ó, sai, tu é do mimimi, tu não quer fazer acontecer, vai embora. Uhum. Beleza, depois de 2000 pessoas, vai, um lançamento bate umas 10 mil pessoas. A gente consegue selecionar os 50 melhores que a gente realmente quer. Ele entrou, ele pagou lá o valor, e aí a gente entendeu o quê? Como Minha Casa Financiada. Cada um tem uma jornada. Você não é igual ao Cássio, não é igual a mim, não é igual ao Vinícius.
Tem gente que tem vários estágios.
Pô, né? Tem gente que tem imóvel para usar como garantia, tem gente que tem terreno, tem gente que não tem nada, tem gente que vai pegar dinheiro no fundo, tem gente que não quer o dinheiro do fundo, tem gente que está entrando, sabe por quê? Ele quer vender material de construção.
É, vocês tiveram uma jornada. A primeira vez que a gente veio aqui, tava até com... Qual o nome dele? Pô, esqueci.
Bartô.
Do Bartô, o menino da perna lá. vocês ouviram a gente falar sobre isso, começaram a entender se era verdade, se amadurecendo, blá, blá, blá. Compraram o terreno de vocês e hoje estão com o quê? Estão com um problema de crédito. A gente nunca falou para vocês que ia ser uma matinha, tudo fácil.
Não, nunca.
Falou. O que a gente pode resolver hoje? Vamos pegar dinheiro do MCF5 e dar para os meninos? Uhum. Não sei se merecem, porque larga a gente e vai buscar outras pessoas. Mas eu gostei do criativo do sócio deles lá. Pô, tu não viu? Ele tá aprendendo contigo, pô.
Foi?
Qual?
Ah, o da obra.
Que pegou aqui na...
Ah, eu vi.
Ele tá mandando bem, pô.
Eu vi.
Ele tá mandando bem, pô.
Tá fazendo diferente já.
Tá.
E a galera tá mais vendendo curso mesmo hoje em dia e vocês estão oferecendo uma estrutura pro cara, né? O curso em si vocês dão de graça já pra galera?
Isso. O cara assiste só um lançamento nosso, não gastou nada. Pá, pegou aqui, pá, assiste só ali as 3 lives da gente, é tudo que o maluco cobra 2 contos aí pra te dar, porque pra gente não vale a pena ter isso, porque a gente, o Minha Casa Financiada ganha o quê? Compra material, a gente tem um FII. O material é mais barato, mas a indústria paga. É um marketplace, pô. O Mercado Livre, ele recebe 16% de cada venda. E você não compra um monte de coisa no Mercado Livre? Eu compro pra cacete, que é mais barato, pô.
Sempre.
Porque estão entregando o quê? Uma coisa do Sul tá entregando... Eles conversaram o quê? A ter preços mais baratos. A galera que importa, bota no Mercado Livre e só paga 16% no Mercado Livre. Então, a gente também ganha da indústria um valor que é 10% de marketplace. E a gente paga o nosso parceiro 4% ainda. Deixa 6% para a plataforma rodar. Então, Minha Casa Financiada... Eu não sei a sua pergunta, por favor. Eu esqueci.
Não lembro mais o que eu perguntei.
Tu falou que não era curso e que estava...
Ah, é, que vocês poderiam entregar de graça.
A gente ganha, exato. A gente ganha. Você quer fazer um financiamento, a gente vai receber um rebate lá do banco. Isso. Então, quando a gente...
No fundo, a gente tem equity, é meio a meio com vocês.
Então, quando vocês ouvem aí de tipo... Ah, a gente é chato pra caraca, a gente é babaca e tal... É porque a gente só quer a gente que vai fazer, pô. Porque se a pessoa entrar na Minha Casa Financiada e não fizer... Ela é só enche o nosso saco, pô.
E tem
a pessoa
gente...
vai ficar no suporte enchendo o saco, entendeu?
Tem gente que vem perguntar pra gente se vocês são vendedores de curso. Porque eles sabem que já veio gravar aqui, né? Eles acham que tá vendendo um curso lá,
mas
entendeu?
Mas é porque, vai... Isso também é uma coisa interessante. Eu sou do mercado da educação. Antes de existir a internet, meus pais já tinham escola e tal.
Mas eu que te mudei.
Bom, não tô falando desse mérito. Mas assim, meus pais tinham escola, meu avô tinha escola. E uma coisa que eu acho interessante sobre esse mercado, assim, abrindo parênteses, é sempre foi bom e valoroso estar no mercado da educação. Mas se você não ganhasse dinheiro, um exemplo, mas pô, seu pai é professor, seu avô é professor, pessoas valorizavam isso.
Uhum.
Com a internet deu uma deturpada, primeiro ponto. Agora virou meio que uma prostituição. O cara lança curso digital e prostituta, é quase igual. Ah, lança curso digital, né? Parece que é crime. Alguma coisa assim, entendeu? Estelionatário, sei lá. Então, já começa por aí. Mas o que eu acho que as pessoas não entendem é...
Inclusive, eu vi que tem um restaurante...
Ah, depois tu fala disso, pô. Deixa eu continuar com a minha linha de raciocínio aqui. E aí o ponto é, a gente como Minha Casa Financiada observou o quê? A gente tem várias frentes, vários canais de venda. Canais que a gente chama de X1, que são pessoas que não querem ir para o lançamento. Elas entram em contato direto com a gente, vão para um funil, vão para um fluxo. E compram, né?
Entendi.
Mas o lançamento é uma estratégia de venda, uma estratégia onde eu e Vinícius é mais inteligente, pensa bem.
A gente tira uma semana da nossa vida e escolhe os parceiros novos. É melhor do que toda semana, todo dia, o tempo todo. Porque a gente não tem tempo disso. Nossa vida é fundo, obra, série. Vocês vêm até pra gente parar aqui e é o maior rolo do universo. Uhum. Então, pra gente é mais inteligente passar 3 dias e selecionar 50 pessoas do que todo dia ficar fazendo isso, entendeu?
Então, e aí o cara, ele virou parceiro, ele vai aprender todo então, esse processo,
então, cada um,
né,
tem uma história e ele vai pra nossa equipe de sucesso do parceiro. Então, tem pessoas, seres humanos reais, que inclusive ganham caro pra caramba. Nossas profissionais aí, a gente trouxe a Isabel lá da Cirela. Tem muita gente boa, profissional top, que manja de crédito, que já começa daí, pra falar com você. Oi, Cássio, tudo bom? Como é a tua vida? Falar com você lá e criar o seu produto imobiliário.
Mas isso é o que tem hoje, né? Porque a minha visão de futuro para Minha Casa Financiada, até com a gente trazendo ela pro físico, com as biocasas e com as lojas do Minha Casa Financiada, é que até o parceiro que ele entra, ele não saiba nada, porque 64% dos nossos parceiros vieram de mercados qualquer.
Não são engenheiros. 64%?
Nem arquitetos. Não construiu nenhuma vez na vida.
Não são engenheiros nem arquitetos. Isso. Nunca fizeram nada.
São empreendedores.
São corajosos.
Advogado, médico, eles não são desse mercado. Eu quis trazer para eles uma ideia de um local onde ele, mesmo sem saber nada, ele vai entrar naquele local ali e naquele local vai ter uma pessoa que vai ajudar ele a comprar o lote, fazer o produto imobiliário, fazer o projeto, que é tudo que a gente tem. É como se eu estivesse botando no físico tudo que
a
Minha Casa
Financiada... A Biocasa vem fazendo isso já.
Exato. A Biocasa já faz isso. Você entra ali, Nielson, vai fazer o quê? Lá em Ribeirão Preto. Você quer construir para vender? Você é parceiro da Minha Casa Financiada? Vamos comprar um lote aqui. O melhor produto em Ribeirão é esse, 3 milhões de reais no, nesse Alphaville aqui e tal. Vai ver toda a dinâmica com o cara, vai fazer projeto, vai comprar material com ele, vai entregar material. E até o cara que não sabe nada, ele realmente não vai precisar fazer nada. Porque no final das contas, eu entendi que ninguém quer estudar e ninguém quer usar sistema também não. Pô. Ninguém quer fazer nada. Eu quero fazer o seguinte... Com quem eu falo e eu quero resolver num dia. Em 6 horas é que eu quero resolver tudo.
Vai me falando o que, que eu faço, né? Sem eu precisar saber.
É, a galera é vagabunda mesmo, é isso, pô. E a gente tá fazendo o quê? Vamos então, já que eles são vagabundos, vamos deixar mais fácil pro vagabundo, pô.
E o pior é que a gente fala isso, né? Que é a verdade, vocês sabem, sendo que a gente fala de maneira clara. Aí as pessoas se doem e ficam com raiva. Ontem a gente tava fazendo uma live e aí a gente tava mostrando o preço do MCF Projetos. Então, empresa de projetos, né? Onde é o preço mais barato que existe no mercado do Brasil. E é prostituído.
Projeto de arquitetura, você fala.
Arquitetônico, elétrico.
Todo tipo de projeto.
E é prostituído mesmo. A gente faz tudo, vai. 150 metros quadrados, todos os projetos por 12 mil. Em 10 vezes sem juros no cartão. É para arrombar, para prostituir, que se dane. Quem tem que ganhar dinheiro é o incorporador. Aí o cara fez. Ah, quem faz os projetos de vocês? Porque eu quero fazer. A gente fez, irmão. Não tem como, pô. Porque... É 12 mil reais todos os projetos, em BIM, compatibilizado. Não é para ganhar dinheiro.
Quanto que seria em outro lugar, por exemplo?
É, se fosse tu comprar um profissional, 50 mil, 40 reais. Mil, por aí vai, entendeu?
A questão é que a galera, tipo... É a mesma coisa que acontece com carro. Eu não sei se vocês pegaram a chegada da BID no Brasil.
Pegamos.
BID do Brasil, tá vendendo carro bom.
Sim.
Eu bom e barato pra caralho.
Tá fazendo todo mundo se coçar.
Todo mundo tá se coçando. Tipo, eu fiquei sabendo que a Land Rover vendeu 10 carros num mês, tá? Aqui na cidade de São Paulo. Sabe quanto a BID vendeu? 1.000.
Caraca.
A questão é, agora já está rolando um lobby do governo para que tenha mais imposto no mercado chinês lá e tal, para pagar mais imposto nesses carros. A ideia que a galera da arquitetura pensa é que, tipo assim, sempre vai existir alguém fazendo mais barato, sempre vai existir uma empresa tecnológica fazendo mais barato e eles acham que é arte. Se você é arte, você tem que se posicionar como a Ferrari, mano. Aqui a gente não quer saber se vai vender 1, 2 ou 3. A gente é uma marca X. A gente aqui é isso, pô. Ferrari. Quer Ferrari, quer Ferrari. Tu quer os lixos, tu compra os lixos, pô. E a galera da arquitetura se dói. Porque tem empresa que faz mais barato, que faz em escala, que faz em BIM. Se eles querem ser artista, eles vão ser artista e vai ter público para artista. Tem, pô. Tem gente que tem arquiteto de estimação. Só que até ele chegar lá, se ele vai ganhar dinheiro ou não... Não importa, pô. A questão é, o mercado de arquitetura, ele é escalável e dá para fazer barato. E eles ficam brigando entre si. Ah, não pode fazer arquitetura barata.
A gente fala,
arquitetura, né? É arte, arquitetura é criatividade, irmão.
Esse negócio do artístico é forte
é porque,
mesmo.
É porque, na verdade, Minha Casa Financiada, todo mundo olha e acha que é sobre construção.
Sim.
Mas não é sobre construção. Não, calma. Fala, então.
Arquitetura é arte. Pensa, não vou falar nomes, mas agora eu vou soltar uma que é boa doideira. Os caras pagaram, não sei se 30, 40 mil para um arquiteto de Alphaville fazer uma casa, irmão.
Sim.
Aquela?
Aquela. Não vou falar nome porque eu não sou babaca, mas enfim, cada um faz na sua aí. É, meu irmão, é um lixo em tudo, pô. Em tudo. Não sei se não faz em novas tecnologias, o render é ruim, a escolha dos materiais é ruim, o negócio é brega, mas não, o MCF Projetos parece que, tipo assim... a galera ela nem é conhecida, pô. Os arquitetos que trabalham, os caras são tudo assim, recebe pouco, galera boa, papapá. Dá um banho, pô. Não sei se nesse mercado a galera vive de status, vive de conhecimento.
Né? Ah, fulano assinou minha casa,
é,
talvez.
Enfim, eu tô falando que sobre qualidade, existe uma galera no mercado jovem, jovem do mercado da arquitetura, que dá banho nos velhos, pô, que dá banho na galera que é arcaica, da galera que é renomada. Isso tem que ser falado, pô. Porque a galera às vezes é esculachada porque não tem nome aí, os arquitetinhos que saem de faculdade. Tem arquiteto que sai de faculdade e tá fazendo tudo em BIM, pô. Tá esculachando a gente, tem um, Danilo. O moleque dá aula em qualquer arquiteto do Brasil, pô.
Verdade.
Dá aula, pô.
É esculacho
ele. Ele cria as famílias de Revit, pô.
É.
Ele faz as paradas que nego vai usar lá depois, pô. E ninguém fala sobre isso, pô.
Mas o que eu ia falar sobre minha casa financiada? Por que a gente pensa dessa forma, diferente de todo mundo? É porque não é sobre construir casa. Para a gente, casa e construção e terreno, isso, tudo isso que a gente faz é só meio. Meio de ganhar dinheiro.
E no final das contas é isso.
E eu imagino que Cássio também na GD também não é apaixonado por a madeira, o MDF. Ah, sai daqui, pô. Ó, tu tá longe do microfone, ninguém tá te ouvindo. Então, assim, não é sobre, tipo, casa, terreno, construção. Eu, particularmente, detesto obra. Eu detesto construção, tijolo, cimento, me dá coceira, tenho alergia. Mas dá dinheiro. Então, a galera se dói porque faz, não, tal, minha arte, o meu gosto, o que eu estudei. Tipo, meu irmão, que se dane. Se tem uma forma de ganhar dinheiro melhor, a gente vai usar aquela forma de ganhar dinheiro melhor. A gente vai se doer. Chega uma fábrica nova, Cássio, uma máquina nova, melhor. Que é duas vezes e produz mais que a outra. Não, me apeguei àquela máquina. Aquela máquina é meu amor. Que se dane a máquina, joga fora, compra outra. Então o pessoal não entende isso.
O grande objetivo é dar uma vida melhor pra sua família.
Pois é, é só sobre isso, pô. Todo o resto é besteira, entendeu? Mas o pessoal fica se agarrando ao quê? Não, o steel frame, o isopor. Bicho, larga isso tudo, pô. Só constrói. Se o cliente quer steel, constrói. Se o cliente diz que não quer... Aí o pessoal faz o quê? Não, eu vou convencer...
Eita, Glória!
Você gosta? Isso é doideira, porque a galera do isopor...
Ele é amigo nosso.
Tem muito também, assim, tá vendendo bastante isopor,
não
tá?
Claro, não, eu não sei se faz casa, mas
ele não vende muito isopor. Não.
Mas a casa de Diego foi feita em isopor.
Foi feita em isopor.
Foi mesmo?
Foi, cara.
Ele mandou
bem
pra
mais
ele,
caro.
Bem mais caro?
Bem porradão. Tá? Vinícius me alertou, mas ele diz, faz, pra se arrombar mesmo. ele fez, bicho, tu vai encher um negócio de concreto, vai ser uma casa de concreto, vai ser muito caro. Eu disse, Vinícius, mas deixa eu ajudar o cara. Mas o ponto é o seguinte, o cliente, no final das contas, é quem manda.
Sim.
Mas, pô, quem sou eu pra dizer pra você, não, Cássio, você chega pra mim que a sua casa é alvenaria. Não, mas tem um steel frame que é melhor, é mais rápido. Não, mas Diego, tá, e eu, a gente quer fazer alvenaria. Não, mas é tecnológico, é ecológico. Não, mas eu quero... Aí o cara fica argumentando e contra-argumentando e querendo provar. Meu irmão, não existe isso, pô. O cara não quer. Deixa pra lá. Na verdade, não é simples. Porque eu quero o quê? Eu quero ganhar dinheiro. Que se dane como vai ser a sua casa. Eu só quero dinheiro, pô.
E por isso que a impressão, quando a gente falou sobre isso, que a gente também não queria se meter em método construtivo, porque é essa loucura que vocês ficam aí. Cada um defende o seu, você mata o outro que não faz igual o seu... E a gente já falou para vocês, a minha é de steel, a dele é de isopor, a gente vai fazer uma empresa que se dane, qualquer um a gente faz. A questão é, quando eu pensei sobre a máquina ela traz o mesmo método construtivo que o brasileiro está acostumado, que é cimento, areia,
isso,
steel,
concreto tal. Armado.
Então, se ele quiser dar cabeçada na parede, ele vai quebrar a cabeça, só que faz de forma robotizada. Basicamente, a gente pega o quê? O concreto armado, tira os trabalhadores e coloca um trabalhador mais caro para fazer a obra muito mais rápida, sem erro, sem reboco grande, sem tijolo que quebrou no meio do caminho. Uma máquina vai lá e imprime. Eu falei, Diego, essa merda é o futuro no Brasil. E se eu não acreditasse, mano, eu ia falar para Diego, é uma merda, igual eu falo das outras coisas, é um lixo.
Uhum.
Eu falo, pô, que não vou fazer o quê?
Isso daí já vai começar a construir mesmo aqui? Já vai começar a funcionar?
A gente vai trazer aí em São Paulo a primeira máquina, vai começar a construir em... Vou chamar vocês para ver a
primeira impressão. Tem que ir lá pra gente cobrir, pô.
Exato.
Por isso que o quê? Vinícius vem o quê, Diego? Próximo ano você tem que morar em São Paulo. Aí vai lá, convence a tua mulher. Eu vou lá, trabalho, né, Cássio? Convencendo minha esposa, convencendo Luísa, meu filho. Meu filho topou de primeira, né? Ele já é Palmeiras. Já tá voando,
ele só
né?
escolheu o time errado.
Era cara. Náutico, pô.
É.
Pô, mudar pra Palmeiras é o
não
quê?
Foi difícil, né? Ele perguntou.
Do Náutico é complicado também, né, velho?
Ele perguntou assim: se ele fez, pai, qual o time do Bolsonaro? Eu fiz Palmeiras, então eu sou Palmeiras.
Ah, não acredito que foi assim, né?
Juro. Mas aí Vinícius fez, São Paulo, tem que morar em São Paulo. Isso tá bom.
Aí eu vou, arranjei a casa lá.
Onde,
né,
vai morar?
Alphaville, né?
Ah, lá, Alphaville. Vai morar na cidade dos campeões também. Né?
E aí o que, que acontece?
Eu tô faço... com raiva de Alphaville real, mano.
Não, por quê?
Não, o mercado imobiliário
lá
é um lixo.
Eu irritei ele a semana toda, mandando casa. Disse, Vinícius, vou fechar essa casa. Aí quando eu ia pagar, aí o cara, já alugou. Meu irmão, aluga muito rápido.
O que, que você achou das casas em Alphaville?
Tudo cara e ruim.
Sério?
Eu não. E a gente...
Mas ruim?
Ruim, feio, é horrível. Merda, tipo, a gente, hoje, eu e Vinícius, vai, a gente tava conversando sobre isso. Veja se não é. Você com 700 mil, você faz uma casa, Cássio, bonita. Uhum. Planejado, bem feito, bonito. Pronto, você vai em Alphaville arranjar casa de 5, 7 milhões, nojenta. Não faz sentido.
A gente fez uma live.
A gente fica olhando pra nossa casa, pô. A casa minha e de Vinícius é muito igual. Porque foi a mesma design que fez, que é a sogra de Vinícius, a Lana, e ela é incrível. Uhum. Então, a minha casa é de Vinícius, tu entra, é como se fosse casas irmãs, primas, né? Tem o mesmo conceito. E a gente, caraca, é muito lindo. Todo mundo que tá na casa, a gente fica, pô, é muito lindo. Aí eu tenho que vir pra São Paulo, pegar trânsito. Pô, maior causa aqui, no negócio feio. Eu mandei pra minha esposa, pô. Ela ficou assim, que é isso, pô? Minha casa, minha vida.
Eu não vou morar aí, não.
Que lixo é esse, pô?
A galera é cagada, pô. A galera quer mostrar que tem brilho em tudo. Quer brilho na parede, quer brilho no chão, quer lustre brilhoso. Fica tudo cagado, irmão. Pô, se você quer botar... Agora pra todo mundo aqui do mercado imobiliário. Se você quer dar ênfase em alguma coisa, todo o resto tem que ser clean, pô. Tinha que ser mongoloide, pô.
Vamos dar.
Tem casa antiga, pô, também lá. Tem muita casa antiga, né?
Mas é antigo mongoloide.
Mas as antigas tu nem culpa. As antigas você entende, faz. Casa antiga, ok. O problema é as casas novas.
Não, não entendo antigo também, porque antigo é pior. Por quê? Porque nem arquiteto usava antigamente. Não, hoje usa arquiteto e faz merda. Antigamente o cara falava, não, bota aí os pedreiros pra fazer essa merda aí. Agora usa arquiteto e faz merda.
Verdade. E aí Vinícius chegou e fez, ó, tu tem que vir pra São Paulo, a gente vai ter fundo pra tu terminar aqui comigo os negócios do roadshow, né, que tem que fazer. Tem a máquina de impressão, tem as lojas, tem a série do Real Estate Brasil, né, pra gente falar até também. Aí eu fiz, tudo bem, Vinícius, mas e tu, vai morar onde? Ele disse, não.
sei que fique por lá mesmo.
Eu arranjei uma casa em Itacoatiara agora, eu vou lá, fico de terça a quinta e vou de helicóptero.
Ele mora o quê? No interior do Rio de Janeiro, numa praia paradisíaca,
não, né? Não, a preocupação dele com a minha casa era se tinha heliponto. Eu fiz, heliponto, mano, é heliponto. Quem é heliponto, pô? Não, porque eu vou na terça, volto na quinta e fico em Itacoatiara. Quando o Luiz ouvir isso aqui, eu tenho certeza, eu chego dia 8 de janeiro, Cássio. Aí a Luísa vai falar assim,
tu mora em Recife,
ô Diego, me chama Vinícius pra jantar? Aí, não, Vinícius não está aqui. Pronto.
Cara, eu tô uma hora daqui, pô. Tô uma hora daqui, é tranquilo, pô. É do lado.
Não, depois que o Vinícius soube que tinha esse helicóptero que vinha e voltava...
Mas eu tô mais tranquilizado. Perdeu a linha, pô. Eu tô mais tranquilizado porque a gente é dono de um lote que a gente tá construindo na Fazenda da Grama. E a Fazenda da Grama tem uma praia, pô. Sim. Então eu vou poder ficar na praia lá tranquilo em São Paulo.
A gente devia fazer um micasa.
Vocês, meros mortais que estão assistindo, não, vocês não têm, mas vocês podem ser amigo 8 nosso.
Oito pessoas. Topam não um micasa na Praia da Grama?
Agora, agora todo mundo vai amar a gente, os pelaçá que não gostava da gente.
Ó, mas eu tô dizendo que seria um episódio especial. A gente na Praia da Grama gravando lá.
Tem um restaurante na frente, assim, que dá pra pegar uma mesinha assim, fazer. Mas vai ter que ser adaptado, né?
Estão construindo um clube desse aqui dentro de São Paulo.
Eu tô ligado, um prédio, né? Falaram que era um prédio com uma piscina artificial.
Sim.
Bem legal.
Como que é essa incorporação que vocês estão fazendo aí? Porque, além de tudo, vocês têm as incorporações próprias de vocês, né? Verdade. Que vocês estão investindo.
Por conta da série, né? Tem que explicar a série.
A série uniu a gente, eu e o Diego, a gente sempre quis fazer essa série, uma série de TV. A gente encontrou dois malucos, na verdade, um maluco conectou ao João Angeli, né? É um maluco e um normal. O João Angeli é normal, João Gondim, meu velho tubarão, malucão. E ele conectou a gente.
IPCA pra cima,
mercado imobiliário.
IPCA pra baixo, mercado imobiliário
pra cima. É isso aí, é ele. O lucro tá na compra, ação faz o campeão. Esquece.
Muito bom, velho.
Ele é meu bonequinho, aperta o peito dele e ele fala isso. Maravilhoso. Vamos lá. A gente se tornou sócio nesse empreendimento.
O Cássio vai morrer, pô.
A gente se tornou sócio nesse empreendimento. É um empreendimento onde... Pô, ele ajuda bastante lá. Ele faz a parte dele lá. E o The Real Estate Brasil nasceu no coração da gente. E, pô, esse mercado que a gente tá é muito bom. Vou mostrar pra todo mundo igual a primeira vez que a gente veio no Micasa. A ideia era divulgar o que a gente faz. Uhum. Então, o The Real Estate Brasil agora vai, pô, rede nacional, internacional, os cacete A4, mostrar pra gente aqui. construir para vender é maneiro, a gente faz dessa forma.
Teve uma inauguração do cinema, aqui, né? O Mikasa foi convidado.
E não foi. É uma pré-estreia.
Me esperem, tá? Quando vocês me convidarem para algo.
Mas a ideia é, o pessoal às vezes vai assistir, a gente falou, pô, para fazer uma série, a gente tem que fazer uma série de construção do zero, construir a casa, vender, ver se dá do lucro, ver se vai vender, e tudo isso a gente não sabia desde o início.
Sim.
Então começamos, compramos lotes com, pô, captando dinheiro, blá, 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 fizemos tudo. E a gente já tá com outra temporada programada. E nessa outra temporada a gente vai fazer duas casas, que serão a Casa Riviera e a Casa Essenza. E elas têm um mote que seria The Real Estate Brasil, casas na praia, porque uma é praia artificial e em Riviera é praia de verdade. Então a gente vai fazer uma jogada com essas duas praias, a segunda temporada da série, a gente está terminando de gravar a primeira temporada, já fizemos a pré-estreia que vocês foram convidados, e The Real Estate Brasil vai matar o mercado, né? A galera toda que vai falar sobre construir para vender agora vai ter que rebolar.
E não é porque... uma série que você só vai mostrar a construção da casa.
Não, é do caralho, mano, é do caralho.
Conta um pouquinho, dá um spoiler aí.
Enfim,
eu diria que
o cara cortou
quem não segue a gente no Instagram, o arroba Diego Cariello, arroba Vinícius e o arroba Minha Casa Financiada, veja que de vez em quando a gente solta umas pílulas lá. Mas, sinceramente, a experiência da gente gravando, desde o primeiro dia eu me surpreendi com o Vinícius. Eu nunca imaginei. Cássio foi ver primeiro nos estúdios, né? Incrível, não foi, a estrutura não foi incrível. Cara,
eu ia lá ontem assistir. O Thiago tinha me falado pra ir, mas não deu pra ir.
Eu acho que a gente poderia dizer, primeiro ponto, tá? É, aí eu vou encher a bola de Vinícius mesmo e tô nem aí. Vinícius é gênio, pô. Não tem condições. Vinícius fez o Harvey, é crédito, não sei o quê. E ainda foi ele que escreveu com a nossa equipe a série. A série é uma junção de... O pessoal geralmente pergunta, né? Tipo, ah, é tipo um Masterchef, um tal. É tipo uma junção de um Masterchef com um Shark Tank. Então, o que que acontece?
The Voice.
E com o The Voice junto.
E os dois fazem muito sucesso, né? O modelo é da hora do programa.
Então, sendo que o modelo nosso não existe. Então, a gente franqueou esse modelo e, muito provavelmente, eu acho que depois vai ter o The Real Estate Brasil, Alemanha, Estados Unidos e por aí vai. Mas são 80 candidatos que chegaram, tá? Entre eles, incorporadores, arquitetos, construtores, design interiores e corretores. A ideia é fazer com que todos eles trabalhem juntos para a venda de uma casa. O que geralmente todo mundo briga, a gente gosta de treta, né? Mas eles em equipes. Então, primeiro chegaram lá, sei lá, 18 arquitetos e saíram os três melhores. 18 construtores, saíram os três melhores. E aí vocês
fazendo prova com esses caras.
Isso, as provas lá que você acompanhou primeiro no estúdio.
Isso a gente não pode falar como eram as provas.
Eliminatórios ali no estúdio primeiro, como se fosse um The Voice da vida, tá? Uhum. Vira cadeira e tal, aquela coisa. E aí, o que, que aconteceu? Foram três times feitos, o vermelho, o preto e o branco. Onde o vermelho tem o seu arquiteto, seu construtor, seu incorporador e todo mundo lá. E esses times brigam entre si. Vermelho, preto e branco com provas. Dentro disso, a gente vai escolher quem são os melhores para poder ser sócio da nossa casa e ter um prêmio milionário.
E deu treta ontem na gravação.
Não, é louco.
Não vou nem contar. Meu irmão.
A galera se fere. Porque tá carregando, o cara tá na obra. Pô, tá montando casa de steel frame. Aí tem que aparafusar, esquece. Aí tem que sair um candidato da equipe para entrar outra pessoa e briga. Não, essas coisas pode falar, pô. As tretas são maravilhosas.
Então, meio que o lote vocês deixam comprado lá. E a galera que entra nas provas é que vai fazer o negócio acontecer.
O Thiago Abreu é o nosso construtor-chefe responsável pela Casa Vernon.
Tá.
Eles entram para fazer partes da construção. Então,
é como se fosse uma mentoria. A gente está escolhendo os 5 melhores de cada categoria para que ali no final sejam sócios daquele empreendimento. Então é como se a gente estivesse mostrando para ele, assim que a gente comprou, assim que a gente fez esse projeto, assim que a gente está construindo essa casa. E em vários momentos eles estão ali com a gente fazendo provas.
E eles têm que provar que eles são os melhores para ter o direito de ganhar esse prêmio.
Isso, exato, e o prêmio é a sociedade ali na nossa casa, na nossa SPE.
E quem sabe também...
E o corretor leva...
Uma bolada,
né?
E quem leva a comissãozinha dele.
Exato.
E a gente também escolhendo os melhores, acontece o quê? A gente tem novos sócios bons... para os próximos empreendimentos também estarem participando, né? E aí, o que é que acontece, né? Você colocou pessoas sob pressão em provas sob pressão, poxa, problemas vão acontecer. Então, a gente está muito ali, obviamente, o Brasil todo está aprendendo a fazer uma parede steel frame, fazer pintura, fazer várias coisas que tem numa obra.
O consciente está ensinando as pessoas.
Pô, está aprendendo e ainda você está trabalhando o emocional das pessoas, porque eles brigam entre si, tem problema, tem liderança.
E o legal é que qualquer pessoa pode se inscrever, porque no final das contas não é sobre, tipo, o construtor lá. Tem um cara que, não posso falar, mas... o cara não era engenheiro.
É o pedreiro de obra.
Não era engenheiro, não era nada disso. Tinha engenheiro com ele. Ele é pedreiro. Pedreiro. Exato. E o cara manda super bem, voando e tal, enfim.
Tem gente que é incorporador, por exemplo, que é dentista. Tem gente que é incorporador, que é advogado.
E eu digo que a gente quer que quando a pessoa vai ver, quando um pedreiro da vida ou o meu pedreiro lá em Maricá for ver, essa galera, ou o pedreiro do cara que tá na série for ver, falando, você não falou que era fácil fazer esse negócio? Você ficava me pressionando aí, ó, se ferra.
Toma aí, vem toma, cá, faz aí.
Exato, e mostrar, e elevar aí essa construção civil no Brasil, né?
E qual que é o VGV dessas casas aí? Só pra galera ter noção, porque Fazenda da Grama e tal, às vezes a gente fala o nome e a galera não conhece, né?
Casa Verna agora, 10 milhões, tá? Riviera, 12 milhões. Essenza, que é a casa da Praia da Grama, 22 milhões. Riviera
e Casa Oásis também.
Casa Oásis. Casa Oásis BeLive, 4 milhões, né?
Acho que sim.
Isso e todas vão ser participantes das próximas temporadas, né?
Então, todas as casas do Minha Casa Financiada são as participantes do The Real Estate Brasil. Algumas têm ênfase total, que é estar ali na construção tal todo dia. E tem umas que vão mostrar ali só como é que tá acontecendo as coisas. Tipo,
entendi.
Pô, como é que tá acontecendo lá em Indaiatuba? Tá acontecendo desse jeito, desse jeito, desse jeito. E duas vão ser sempre as principais. Entendeu?
Entendi. Então é uma mistura de Big Brother, Masterchef.
É uma doideira. Quando eu montei isso aí junto com o meu...
Tem que botar a prova no limite, fazer os caras comer ovo de peixe.
Não, mas tem as provas.
No limite ficou gourmetizado, tu viu? Ficou uma bosta depois. Antigamente depois. Era maravilhoso. Pô.
As nossas provas têm o time, né, do pessoal pegar, correr. Meu amigo, é loucura. É loucura. Vinícius é uma pessoa, aí pra galera aí.
Ele quer levantar minha bola.
Não, que é curioso. Não,
é que todo mundo morra.
O engraçado de Vinícius é o seguinte, ele não sabe fazer nada bem, mas ele faz tudo mais ou menos, pô. É impressionante, pô. É bizarro, pô.
Só que o meu mais ou menos é acima de todo mundo, pô.
Não, já é acima, esse já é o ponto, acima da média. Ó, o cara surfa, aí anda de snowboard, aí toca cavaquinho,
violão, pô.
Violão, aí violão. Piano, aí canta, aí faz série, aí... Meu irmão, cara, qualquer coisa inútil que você pensar, ele faz. Mas eu acho que é algo do carioca, entendeu? Porque ele não faz nada lá.
Ele tem que aprender a se virar, né? Saiu um programinha de 3D, ele aprendeu a projetar do nada,
Exato. Um projeto bem demais, pô. Mas é isso que eu falo, é mesmo, não
CS
faço nada
CS também,
bem.
Pô, o cara é muito bom em CS, pô.
Muito bom, não, eu sou ruim em CS.
Eu queria perguntar pra vocês agora, porque assim, tirando a construção financiada, que outros métodos de investimento no mercado imobiliário que vocês gostam? Porque a gente já trouxe um monte de gente aqui, eu sei que vocês manjam bem do mercado imobiliário. Então, tipo, house flipping, leilão, Airbnb, que outras coisas vocês fariam? Ou é só construção financiada?
Tudo lixo. Pô, pode falar leilão, inferno. House flip, aquele louro maluco. Pô, pelo amor de Deus. Olha só, vou falar uma parada pra vocês. Você compra grama, não é isso que você compra? Você compra grama, você trabalha pra fazer uma parada linda. Você está saindo do mais inútil possível para construir uma coisa mais top. Qualquer outra coisa que você vai fazer, leilão, pode dar merda. Eu vi esse janeiro comemorando, eu comprei uma casa de 5 milhões por 2. Se a casa é de 5 milhões, o cara comprou, não conseguiu pagar ela, você acha que ele não tentou vender antes de perder a casa? Ele tentou vender, diabo, ele não conseguiu vender. Ele abaixou o preço para caraca pagar a dívida dele, ele não conseguiu vender. Perdeu a casa para o banco. Aí você vai e compra por 2.
Tu vai ter que vender. Vai ter que fazer algum retrofit.
Ou alguma merda tu vai fazer, mas tu vai ter que vender. Mas vai ter uma dificuldade. O pessoal às vezes fala que arremate é o ponto principal do leilão. Não é. O sucesso pra mim do leilão é tu arrematar e conseguir vender, irmão. Uhum. Porque se tu não vender, tu tá arrombado também ali. Com uma casa de 2, 3 milhões sem fazer nada. Então o ponto é...
E tem reforma também. Reforma é um mercado chato, pô.
Não, reforma esquece, pô. Reforma é maluquice.
Eu tô falando de reformar no leilão, pô. Depois da arrematação.
Enfim. Tem vários mercados que dá pra ganhar dinheiro. Sim, dá pra ganhar dinheiro com house flipping, dá pra ganhar dinheiro com leilão, dá pra ganhar dinheiro com incorporação.
O ponto é o seguinte, veja.
Deixa eu falar a verdade.
Não, mas calma. Esses mercados têm o seu mérito. Sendo que, às vezes, e a grande maioria das vezes é assim, existem bolhas específicas em locais do Brasil que, ok, dá certo.
Que funcionam bem naquele lugar.
É, e eu vou dar um exemplo. Mas aí o cara quer pegar isso e dizer assim, é pra todo mundo do universo. Não é.
Entendi.
O que a gente tá... Exemplo, eu tô fazendo agora, eu tô zoando a galera aqui, mas eu peguei uma casa velha.
Pegou pra fazer
house flip? Lá em Taquatiara, minha casa. Porque comprei uma casa em Taquatiara. Não tem terreno em Taquatiara. Taquatiara é uma praia pequenininha que só tem rico e o que tiver que pegar ali é coisa velha. Eu peguei uma casa velha, só que eu peguei o quê? Num preço bom, financiei ela, vou gastar mais 1 milhão nela fazendo home equity na minha casa financiada, vou botar ela por 3, ela já vale 6,5. É como se fosse um retrofit.
Sendo que...
Foi bom pra cacete, só que é só na praia de Taquatiara.
Exato.
Se eu pegar uma casa velha em outro lugar, Eu não sei se eu vou vender, eu não sei se vai ter um VGV bom e tal. Sim. Posso encontrar um monte de merda na casa, aí, a casa pode estar caindo, eu vou ter que fazer ela do zero, eu não sei quem fez a base.
E a gente não é irresponsável de chegar na internet e falar, galera, modelo de negócio, super bom.
Exato, porque depende de engenharia. Tipo, a casa que eu comprei, ela só estava muito barata, por quê? A única pessoa com coragem de comprar ela, uma pessoa que saiba
fazer
o que está fazendo ali. Saiba que aquela merda ia cair, se não ia cair. Porque qualquer pessoa que vai comprar uma casa... Ou ela está indo para morar, ela tem que se fazer, ah, vou lá, vou gastar 200 mil morar. A casa estava sem condições, pô. Eu falei, irmão, eu sou a única pessoa que vou comprar essa casa para você. O preço é esse. Ela queria vender por 3 milhões e blá, eu paguei 2. A única pessoa sou eu, pô. Se não for eu, tu vai ficar com essa merda até morrer aí com essa casa, irmão.
Ó, vou dar um outro exemplo. Negócio de kitnet mesmo. Minha família tem uma porrada lá.
Kitnet é um lixo.
Mas, por exemplo, minha mãe tinha o quê? Meus pais tinham um terreno numa das principais avenidas lá de Recife, a Conde da Boa Vista.
Aham. Uhum.
E aí ele tem um terreno onde é uma tripinha, meu pai compra o baratíssimo, ele aluga para a casa do lado, que é uma gráfica, por, sei lá, 5, 6 mil. Ele chegou e fez vários kitnets, assim, feito uma plataforma de construção, onde ele aluga um kitnet de 10 metros quadrados por 1.400. Aí ele tem 20, 30 kitnets, aluga embaixo, aluga em cima, aí faz lavanderia coletiva e tal, ganha, sei lá, 30, 40 conto de aluguel com o negócio lá. Mas é um modelo de negócio? Não, porque qualquer outro local da cidade que ele fosse fazer isso...
Não daria certo.
Não daria igual. Aí o ponto é, na internet chega algum maluco e diz, ah, eu fiz isso aqui e deu certo. Façam também. Pô, é uma irresponsabilidade gigantesca. O que a gente tá falando é um negócio básico. Pô, qualquer local do Brasil, vocês sabem, tem um condomínio, tem loteamento. Você pode construir uma casa e vender.
Ó, só existe uma coisa melhor do que você construir pra vender. Só existe uma coisa melhor do que você construir pra vender. Você incorporar gigantescamente um prédio, ou fazer um prédio de 8 andares, fazer flat, tal,
que
tal,
que é quase
tal.
Fazer a mesma coisa, só que em uma escala maior.
Exato.
Sendo que,
eu já fiz isso, já passei por isso. Para você incorporar, primeiro que você tem um espaço de tempo grande. O mercado muda muito tempo.
Sim.
3, 4 anos para fazer um prédio e tal, mercado, a Selic pode ir para os infernos, investidores pode cagar, pode dar merda, sei lá, Lula pode morrer, sei lá, aconteceu alguma coisa. E isso é muito tempo para você estar no investimento só. Segundo, você vai ter que molhar a mão de alguém.
Isso é um...
certo, pô, certo. Vai molhar a mão de alguém no Brasil. Vai ter que pagar alguém, vai ter que pagar IBAMA, vai pagar alguém, pô. E a gente não trabalha dessa forma. Esse é o segundo ponto. E o terceiro? Não existe terceiro.
Não, o crédito também não é tão facilitado.
O crédito não é tão fácil. Hoje existem um pouco mais de fundos que investem em médias empresas, né? Mas normalmente é o quê? Quem pega a MRV e Cirela ou as grandes, Direcional e tal, elas conseguem dinheiro. Aí o quarto ponto, você tem uma concorrência. Você quer fazer baixo padrão, a MRV vai te comer, pô, forte. Você quer fazer alto padrão, a Cirela vai te comer forte. Porque eles têm tudo já na mão, mano. Uhum. Não adianta
a gente ser ingênuo. Toda aquela estrutura que a gente falou, os caras já têm para fazer num preço menor, né?
Não adianta ser ingênuo que, ah, eu, Vinícius, bonitinho de Taquatiara, vou concorrer com o seu Lee Horn hoje. Pô. Hoje, os seu Lee Horn tem 8 bi, irmão.
Os caras constroem como se fosse uma fábrica já.
O único Exato. Lugar que você não tem concorrência, que só tem mongolóide construindo, é construção simples e unifamiliar, pô. E aí, quando eu falo isso, e os outros mercados, tem gente que ganha dinheiro, tem gente que ganha dinheiro com leilão, tem gente com house flipping, mas foi o que o Diego falou. Não é escalável a nível Brasil. O único que é escalável a nível Brasil é você pegar terra, grama e construir uma casa para vender. Isso existe em todo lugar do Brasil.
É um método meio mais assim geral, que dá para aplicar em torno do Brasil isso, inteiro e não
tem,
depende
e tem
de
parceiro
uma...
nosso que fazem isso, entendeu? Tem parceiro nosso que fazem house flip, tem parceiro nosso que compram em Santos lá, apartamento, reforma. Sendo que, tipo assim, a essência disso é o quê? Crédito. O Vinícius comprou a casa dele, tá com a Tiara com crédito, tá botando a outra em garantia com crédito e vai fazer a construção com crédito.
Mesmo essa do house flipping que você vai fazer, tem o financiamento lá, tem o home equity na casa lá, tem toda a metodologia dentro desse investimento, né?
Então, e tudo é contado. O retrofit dá pra fazer legal. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso em apartamento aí. Mas o cara também achar que é fácil, não é, irmão. O cara vai ter que botar dinheiro ali no meio, porque ó, se ele compra uma casa velha, pensar no retrofit, ele comprou. Pro dinheiro da reforma, ele não tem crédito a não ser que ele faça um home equity.
De outro imóvel?
De outro imóvel.
Não precisa é desse.
Ter... Ele precisa ter grana.
Opa, ou grana em potencial, né?
Tem um imóvel, ou seja, já limita 80% dos brasileiros não consegue fazer. Primeiro ponto. Porque o que eu fiz de retrofit, eu peguei financiado a casa, tive que dar entrada, porque eu comprei uma casa. Casa pronta, ele também tem que dar entrada. Se eu comprar um apartamento hoje de 1 milhão, 200 mil eu já vou perder ali.
Entrada.
800 eu financio. Aí eu vou ter que gastar uma reforma para poder vender ela. Essa reforma, ou eu faço home equity de outro imóvel, ou eu tenho que botar no meu bolso. Mas já teve 200 mil. Alguém te falou que tinha que tirar 200 mil ali? 200 mil, pô. Tem 200 mil aí no bolso agora? Vai me dar? Não tem, então, pô.
Ó, e ainda tem um outro ponto. O Vinícius, quando foi comprar a casa, eu me lembro que o banco nem aceitou. ele precisou fazer uma mini reforma na casa
para ficar
aceitável para o banco. Não aceitou o quê?
A garantia.
Não aceitou o home equity dela?
Não. Para comprar um imóvel novo.
Ah, tá.
Para eu comprar, o engenheiro foi lá e falou, não, essa casa a gente não aceita.
Não vale a pena, não.
Tá zoada pra caralho. Eu tive que ir lá, pintei a casa toda.
Antes de ter o financiamento da casa, teve que fazer
Fui na casa da mulher e falou, vou pintar tua casa. Por quê? Eu falei, tem que pintar, essa merda não vai vender se eu não pintar. Aí eu pintei a casa da mulher, aí fechou.
Essa é boa, velho.
Não, mas é o que a gente fala pra vocês a verdade, mas a galera não quer falar, pô, a gente fala a verdade.
E essa daí você fez o... É pra vender? Que você tá fazendo?
Ó.
Na nossa vida.
Tudo é pra vender, eu não queria vender a minha agora tudo de Maricá, é que é muito boa, mas enfim, no final das contas, quem trabalha no mercado imobiliário tem que se desprender. Eu me mudei 28 vezes de casa, pô, e aprendi muito com meu pai sobre isso, de fazer patrimônio. Que se o cara quer pagar mais, mano, que se dane, pô. Eu sei construir, minha esposa é arquiteta, que se dane. A gente faz um negócio novo, vai para outro canto, pô. Dói, mas fé. Não dá dinheiro.
Na verdade, o que dói é porque tudo é feio, só a sua é bonita, né?
Exato.
Se você ainda conseguisse vender a sua e ir para uma outra alugada, mais ou menos, né?
Você ficaria...
Você é ok, né?
Exato.
Porra.
Mas aí você vai mudar para grama depois? Vai vir em São Paulo?
Então, a grama... A questão é, eu odeio São Paulo. Primeiro, a galera tem que aprender. São Paulo é um lixo.
Isso que eu te pergunto. Agora o Vinícius já ganhou 20 milhões de haters.
Segundo...
Não, mas fala real. A galera de São Paulo não gosta de São Paulo, né? Ninguém gosta desse local aqui.
Pô,
né?
A vida é muito curta para não morar no Rio.
Mas
não,
é pelo mesmo motivo que você tá vindo. É pela necessidade dos negócios, do contexto.
Eu entendo isso. Ganha dinheiro, aquela coisa maravilhosa. Mas gostar de São Paulo, não gosta.
Mais um ponto.
A maioria, se você falar que depois que pudesse aposentar, vai pro Nordeste, vai pra outro lugar, fica morando na praia também, né, velho?
O ponto é, se
a vida é muito o quê pra não morar no Rio?
A vida é muito curta pra você não morar no Rio.
Ele fala isso te mandando ficar aqui em São Paulo.
Eu pensei que a vida curta era lá, né? Você só anda na rua e morre.
O Vinícius tava falando que quando era criança, como é aquela história, Vinícius, tu perguntava pro teu pai por que as pessoas não moravam no Rio?
É, pô. Eu falava pro meu pai assim, pai, pô, que essas pessoas, como é que elas nascem no Nordeste, no Norte? Falei, pô, por que elas não só vêm, pô? Por que elas ficaram lá? Por que elas escolheram ficar lá, pô? Por que elas estão lá? Aí meu pai disse, não, pô, é a vida. Eu falei, não, pô, mas o Rio de Janeiro é muito melhor que tu. Pô. O cara nasceu em São Paulo, ele fica em São Paulo, não faz sentido, pai. Aí ele, não, pô, a galera gosta de São Paulo. Eu falei, não tem como, pai. São Paulo é um lixo. Ele, a galera vai ficando lá. Eu falei, pô, não tem como, pô.
São Paulo é bom quando você mora perto de onde você trabalha. Aí é bom. O resto.
Mas enfim, a Praia da Grama mexe com o meu coração caso haja necessidade de vir pro Brasil, porque tem uma praia.
Brasil?
Pro Brasil, não, pra São Paulo. Paulo, porque existe uma praia. E é bem top. É. E as ondas são perfeitas sempre.
Pra quem tem problema.
Fica esperando, né?
Pra quem é de São Paulo que tem problema de areia na praia, né? Porque a galera que não vai pra praia tem problema, né? Ah, vou na areia, a areia gruda. A areia da Praia da Grama fizeram pra não grudar.
Tu vê que loucura.
Mano, os caras são enjoados mesmo, né? Fizeram pra um. Pô, mas aí você vai ser um carioca muito Nutella não, se você for morar lá.
Mas
né?
Aí vem os caras aqui. Aí vem os caras falando aqui: não, vamos incorporar um prédio. Moleque, tenta fazer uma coisa igual a JHFS. É esse o nome dela, né? JHSF. É isso, né? Tenta fazer um negócio desse igual eles fizeram. É pra lá de bipo, é muito dinheiro. Você sozinho não faz isso,
e
não.
E o que eu mais escuto aqui, não sei se vocês já... Vocês já devem estar ouvindo. Vocês estão entrando no mercado imobiliário há um tempo já. É o quê? Ah, porque eu tenho um terreno. Ah, porque eu tenho um terreno. Ah, porque eu tenho um terreno gigantesco, né?
Porque minha avó tem um terreno. Porque meu pai me deixou um terreno.
Dá. Morre, pô. Sai daqui. A gente não quer terreno. Então, você tá ouvindo aqui o podcast? Você tem um terreno? Não me quer o seu terreno.
Pô. Que é o que mais acontece também, né? O pessoal chato, mandando... Pô.
Primeiro, que seu terreno pode ser ruim. Segundo, seu terreno pode ser mal localizado. Terceiro, que seu terreno pode ser um produto imobiliário ruim, mano. Nunca vi uma pessoa que tinha um terreno bom e conseguir fazer um produto bom ali.
E deixar pros outros. Ah, também.
Ó, produto bom em terreno que foi comprado ou permutado. Essa é a verdade, pô. Esse terreno aqui é bom, cara. É uma boa localização. De quem que é? De outra pessoa. Não é de quem pensou no negócio. O cara que tá... O dono daquilo ali é um japonês que tá coçando o saco em casa. Ele tá rico, pô.
Se você for dar um exemplo de um empreendimento que, pô, vai ser aprovado no fundo de vocês, por exemplo, como que você descreveria esse investimento?
Um empreendimento entre 700 mil de custo de obra e terreno até 4 milhões. Essa é a média que a gente tá pegando aqui. Empreendimentos bonitos dentro de condomínios onde seja a primeira moradia. Se for segunda moradia, a gente pensa em algo de vender em multipropriedade, porque vai ser normalmente casa de verão e nego não vai gastar tanto dinheiro.
Multipropriedade dividir em cotas, né? Para ter vários donos.
Vender para 4, 5 mongoloides, eles vão usufruir da casa lá.
Estilo arquitetônico, madeira.
Estilo arquitetônico, vidro. Madeira, vidro, Duda Porto. Ouçam Duda Porto, sigam Duda Porto, por favor, o melhor arquiteto do Brasil. Não é tem, nem me conhece, a verdade é essa.
Duda Porto?
Eu falei com ele no WhatsApp uma vez, ele falou, vamos conversar, ele nunca mais falou comigo. Mas eu amo o trabalho dele, então façam tudo em cima do que o Duda Porto faz, ou contratem
madeira,
ele.
Madeira, pedra e vidro.
Exato,
e pra quem ficou curioso, na nossa casa, a minha é de Vinícius Lana Rocha.
Exato. Ah, isso aí é design interiores, tá?
Boa.
É a melhor de Niterói, tá?
Eu
diria que ela é uma das melhores do Brasil, ela é muito boa.
Exato. O problema é, qualquer coisa que você vai fazer, tá tudo errado.
Tá tudo errado, vem com a gente, fala.
Você tá fazendo agora uma casa, um projeto?
Tá tudo errado.
Pare e olhe isso.
Pare e fala que um Diego fala, agora vai estar certo a sua vida. Pô, alguma coisa você tá fazendo de merda sempre, pô. Ou tu tá comprando material caro, ou tu tá fazendo um projeto feio, ou tu comprou o terreno errado, alguma merda você tá fazendo.
Tem muita variável, né, que dá pra dar errado, né, mano? E aí a pessoa que tá começando agora, pra ela cometer um erro ali que vai custar pra ela uns
milhões. E a galera quer atalho. A galera quer fazer o seguinte, vou tentar ali sozinho e fazer, mano, sozinho eu me ferrei pra caraca, pô. Fiz a minha primeira casa financiada, foi minha casa, minha vida, pô. Eu ganhei 10 mil, pô. Trabalhei um ano pra ganhar 10 mil.
Os caras que vêm pro MCF, que são de outras áreas, que vocês falaram que a maioria vem de outras áreas, que não é da construção civil, eles continuam nas suas profissões ou eles vão migrando depois pro mercado imobiliário?
Continuam na profissão. Normalmente é tipo gente que
advogado,
é...
Advogado, médico.
É, gente que depende do salário ali laboral. O cara trabalha até os 50 anos, se ele parar de trabalhar, ele tem que estar investindo em alguma coisa. Todos os médicos que eu conheço, eles investem em mogno ou imóvel.
Mas esses caras são os melhores, tá? Só um adendo. Por quê? Porque eles não têm medo. Os engenheiros e arquitetos que entram, são a grande maioria, vocês sabem.
Entendi.
São medrosos. Vou fazer,
foi treinado pra ter medo, né? De variáveis.
E o médico não, tipo, é ótimo, porque ele já pensa, eu tenho o meu crédito, tá bom, então vou lá e faz, eu coloco um construtor pra executar e acabou. Assim,
e esses caras também têm a situação de que eles ganham muito bem, só que a aposentadoria vai vir e eles vão ganhar quase nada.
E tem outra coisa, médico tem uma loucura no Brasil que é, eu não sei o que dá na cabeça deles, eles inventaram que medicina dá dinheiro pra cacete. Essa é a primeira mentira. Medicina é a única faculdade que você sai com emprego. Dinheiro pra cacete não é. O cara tem que se matar pra ganhar 30, 40 mil. Se matar, pô. Tô falando a real. E eles acham que por essa estrutura toda de todo mundo elevar a medicina, meu filho é médico, tudo maravilhoso, todo mundo acha que é rico pra caralho, pô. Todo mundo sai da faculdade, compra o carro do ano.
Duas funcionárias.
Compra três apartamentos, blá, blá, blá. Daqui a pouco, todos os médicos que eu conheci estão endividados, pô. Não consegue nem gerir, não sabe nada sobre finança, não sabe investir, só faz merda na vida porque eles foram moldados, não sei se a família deles, os riquinhos, falaram assim...
É um custo caro de vida, né?
Você vai ser médico, você vai ser trilionário. Mano, mentira, pô. Medicina hoje, toda esquina agora tem médico, pô.
Engenharia tinha meio que esse glamour também, né, no passado.
A gente tem que acabar com esse glamour da medicina agora.
Os caras que fez poli em 1980, era tudo engenheiro que ganhava salário alto, mas também já... Hoje em dia, você fala que era engenheiro, a maioria já acha que virou Uber. Exato. É a piada da internet, né?
E medicina tá indo pelo meu caminho, pô. A faculdade de medicina já tá 14 mil reais o mês, pô. E lota, pô. E nego vai cobrar cada dia mais, pô.
Ó, eu só quero que meu filho aprenda Google AdSense. O resto é lixo, pô. Google AdSense, gravar anúncios, tchau, pô.
É verdade.
Todas as empresas do mundo precisam disso.
Pra cada uma empresa precisa de uma dessa.
Eu fui ensinado que pra ficar rico tem que empreender.
É isso. Pequeno.
Eu também. Meu pai tinha pizzaria lá e...
Não, é muito engraçado. Às vezes chega os familiares assim pro meu filho, né? E faz, Guilherme, você vai ser médico? Ele, não! Ele fica ouvindo essa merda.
Vai ser advogado?
Ele fica ouvindo isso que a gente fala.
Quantos anos tem seu filho?
7 anos.
7 anos.
Ai, ai. Você devia entrevistar alguma criança, pô.
Você deve ser engraçado.
É, a filha dele é muito desenrolada, pô. Põe aqui, entrevistadora Mirim, pô.
Ela é tão desenrolada que ela tava nos Estados Unidos, ela puxava a conversa com uma pessoa, né?
Não, ela chegava assim, hi. Aí a pessoa falava com ela.
Ela ignorava. Speak
English.
Ela começava uma conversa que ela não podia continuar.
Maravilhoso.
Trollagem internacional.
Mas de vez em quando ela descobriu uns brasileiros. Aí ela trocava ideia até umas horas.
Muito bom.
Aproveitando que a gente falou de mulher, eu queria perguntar num projeto aí que vocês estão começando também de mulheres na construção civil. Que iniciativa é essa aí que vocês estão puxando agora?
É, vocês, como podem ver, a gente não é mulher, não é verdade?
E segundo, a gente é bem babaca. Então a gente não comunica com mulher, porque mulher é mais delicado.
Mas por acaso, a gente tem mais de 1.000 mulheres na nossa plataforma. Que
dos construtores? Dos 6 mil, mil
que gostam, mil não. Mulheres. Talvez elas até não gostem. Mas entenderam como minha casa financiada.
Aceitaram, né?
É necessário, pode ser.
Eu diria que pela percentual de mulheres, eu acho que é só um... Não gostam.
Elas simplesmente aceitaram.
Aceitaram.
Do minha casa financiada. E tendo em vista isso, a gente se viu que a gente não tem esse perfil e a gente quer aproximar mais e elevar até o The Real Estate Brasil. A gente tem várias mulheres que estão dando banho lá no negócio lá e a gente...
Eu acho que a equipe que vai ganhar toda é mulher.
Calma, cara. Não para de falar, pô. Vai, daqui a pouco a gente vai receber um problema aí. Enfim. E aí a gente decidiu, tava conversando com Lara. A Lara veio aqui uma vez num salão de belezas. E beleza. E eu olhei o salão, até o salão que os parceiros nossos construíram, da Gemini, né? Parceiros da Minha Casa Financiada. Falei, cara, esse salão é muito maneiro. Parece um shopping, que é o Room Concept aqui, não sei, algum lugar aí. Jardins, eu acho.
Vila Brasil.
Exato. É, e a gente tem um grupo de mulheres dentro da Minha Casa Financiada, liderada pela Isabel lá, pela Lara e pela Vanessa, que elas se juntaram com o intuito de... Pô, elas já são sozinhas no mercado. O mercado é majoritariamente. Gente pra caraca é homem. Já tá vendo como é que eu mesmo me traduzo.
Carioquês.
A galera é homem, então elas às vezes não se sentem à vontade, são desvalorizadas, chegam numa obra, não são respeitadas. E o ponto ali é... A Vanessa é uma construtora, ela é bastante respeitada na cidade dela.
Pô, ela é uma parceira da MCF, que no primeiro ano fez 20 obras.
Exato. Caraca. E aí a ideia é que elas juntas consigam fazer um posicionamento digital e que elas consigam também um posicionamento físico ali nas obras, que elas consigam elevar esse mercado, melhorar como ser melhor para vender, como ser melhor para ser atendida, como ser melhor para lidar com pedreiro, com servente, com a galera de obra, como você gerir uma construtora estando nesse mundo que é masculino.
Uhum.
E a gente decidiu fazer isso lá no Salão de Beleza. Elas vão fazer visagismo, cabelo e mó loucura, vão falar sobre imobiliário, vai ser, pô, um dos maiores eventos aí do mercado imobiliário para mulheres. Não existe, eu não conheço outro.
Tem alguns. A gente conhece porque acho que tem um.
Não é isso?
A gente conhece porque a gente tem procurado também, né? Porque a nossa audiência também, a maioria é homem.
Sim.
E a gente tem buscado também algumas referências mulheres.
E eu falei pra Lara, pô, mulher gosta de transformação, mulher gosta de mudar um dia. Eu falei, cara, vai ser irado esse evento, porque elas vão estar lá conversando e falando sobre beleza e posicionamento e falando sobre construção civil. E a gente fechou um evento, a gente vai fazer esse evento aí, não sei se é em janeiro ou em fevereiro, né, Diego?
É o Salão Imobiliário.
Salão Imobiliário. Bom nome. Acabou de inventar. Essa merda nem tava no script. Mas é o nosso dever fazer isso, né, cara? Fazer com que cada vez mais as mulheres estejam aí, porque eu já falei pra Diego diversas vezes. Eu prefiro trabalhar com mulheres do que com homens, elas são mais organizadas.
Verdade. Vai ser quando esse evento aí?
A gente tá fechando em janeiro.
Exato.
Vamos deixar aí também, se a gente tiver depois, o link para as mulheres
homem
que
homem não entra, não, velho.
Não, para as mulheres que acompanham
entrou
em casa.
Entrou um cara no grupo delas. Meu irmão foi rechaçado. Sai, vagabundo, você não pode ficar aqui, você é homem. Pô, é isso mesmo.
Ele falou, onde minha esposa está, eu quero estar também.
Então
só qual... tem um recado para os consultores homens, né? Vocês estão lascados, velho.
Não, e as mulheres são boas,
tá? Elas são muito mais organizadas, velho.
Muito mais tudo.
Deixa no chinelo.
É verdade, pô, porque no final das contas, enquanto a gente tá fazendo loucuras, ou elas estão estudando, ou elas estão se profissionalizando, elas estão fazendo alguma coisa que elas são muito melhores. É a gente que não dá espaço, pô.
Sim.
A verdade é essa.
É isso mesmo.
Galera, eu preciso ir, tá?
Calma lá, vamos finalizar aqui agora. Última pergunta. O que vocês estão esperando do mercado imobiliário para 2024? Quais são as expectativas para vocês?
A
construção vai subir de qualquer jeito.
Eu não espero nada, pô. Eu vou ganhar dinheiro, eu não sei a galera que tá ouvindo.
Isso é uma coisa que eu aprendi com o Vinícius, tá? Ele não tá nem aí nunca. Quem é presidente, PCA...
Vocês ficam preocupados com a Selic, com essas coisas assim?
Meu irmão,
isso muda alguma coisa nos projetos de vocês?
Tem gente nascendo todo dia. Tem gente casando todo dia. A população só aumenta. O número de casas não aumenta conforme a população. Tem dinheiro no mercado, seja de caixa, seja de financiamento, seja de tudo. As pessoas precisam morar. Vamos preocupar com o quê, pô? Três coisas básicas: alimentação, moradia e vestimenta, pô. A gente tá no meio dessa parada aqui, pô. Vamos preocupar com o quê?
Verdade.
Que se dane se a Selic tá alta ou tá baixa, eu tô ganhando dinheiro. Eu não ganhei dinheiro quando a Selic tava 2. Eu ganhei dinheiro quando a Selic tava 13, pô. Eu vou ganhar quando ela tiver 8. Quem fica falando besteira de PCA pra cima, pra baixo, cara, não sabe trabalhar, pô, vambora.
Só pra terminar, esse ano aí, 2023, foi o maior ano da história de venda de imóveis de alto padrão. Não sei se vocês viram isso.
Sim, sim.
Pois é, não dá nem pra entender.
Não é verdade? Irmão.
Tem uma galera que ganhou dinheiro em São Paulo e tá querendo viver melhor agora.
Mas a questão, o mercado imobiliário, sim, ele tem estágios, tá?
Ele é cíclico, né?
Ele é cíclico, mas é aquele seno cosseno. Vai ter época de todo mundo vai estar ganhando e tá fácil. Vai ter época que só que os profissionais vão ganhar. A verdade é essa. A MRV, Cirela, o pessoal do Minha Casa Financiada que estuda e tem preço mais barato, essa galera vai ganhar. Quando tiver bom de novo para todo mundo, qualquer retardado vai ganhar, que sempre foi assim. Quando tiver ruim, os retardados vão começar a perder dinheiro. E quem é profissional vai ganhar. A vida é assim. Tu vai ganhar mais ou tu vai ganhar menos. E assim, só que vai estar sempre ganhando.
Pô. A mesma coisa com a empresa.
Exato.
Se não fosse assim, a minha empresa tinha
30 dezembro agora. Anos. Dezembro agora. Não é ruim para todo mundo? É. Minha Casa Financiada vai continuar faturando. Pô.
E a gente vai fazer mais, pô.
Vai fazer mais.
Esse ano, Black Friday, a gente vendeu mais do que o Black Friday do ano passado. Exato, tipo,
fevereiro não é um mês lixo? Não tem dia. Tem um carnaval no meio.
Feriado.
Um mês lixo, pô.
É.
O que acontece? A gente continua faturando. A galera é mimizenta, pô. A verdade é essa. Todo mundo quer ficar vendo o futuro. Pô. O futuro, pô. Vai trabalhar, vagabundo. Futuro ninguém sabe.
Também não dá pra ficar sem trabalhar um ano, né? Porque a Selic subiu, você vai ter que fazer alguma coisa, né, pô?
Exato, a Selic subiu. Ah, não, vou ficar em casa. Mas que merda é essa, pô?
Ai, a não ser que você tiver uns bilhõezinhos na conta, só deixa
aí,
lá.
Aí é beleza.
Aí é bom.
Aí fica lá na Praia da Grama com a gente.
Ó, então, próxima vez que a gente se vê, na grama. Nem vejo vocês mais aqui, só na Praia da Grama.
Exato.
Só na areia que não gruda.
Isso aí. Obrigado mais uma vez por vocês terem vindo.
Bota o teaser do The Real Estate Brasil no final disso aí, pô.
Vamos botar, vamos
boladinho
botar.
Assim, ó.
O teaser é da hora, o teaser é da hora. Vamos botar o teaser aí.
Vamos botar sim.
Valeu, gente. Um abraço. Galera,
um abraço, até a próxima semana, então.
Foi mais um em casa, né?
Foi.
Muito obrigado e tchau.
Valeu.